Vamos dar por abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 24 de maio de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Pois não chegou, mas ele já ligou que está chegando.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, senhores vereadores, pedimos à vereadora Vanessa de Oliveira que faça a leitura de um trecho bíblico.
União fraterna. Ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fonte, e que desce para a barba de Araão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como um orvalho do Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa secretária faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 023 de 2022. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leone Lopes Pontes, Nedilande Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, Cristino Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 022 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que queiram fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que se discordam, se manifestam-se. Aprovado a ata da sessão anterior. Passemos agora, imediato, à leitura do expediente.
Convite. A comunidade Sagrado Coração de Jesus da Várzea, juntamente com os festeiros, vem através deste convidá-los para as festividades da comunidade nos dias 2, 3, 4 e 5 de junho. Segue abaixo a programação. Sua presença é muito importante. Maria Salandi Gleiser Caminha, coordenadora. O ofício número 02 de 2022 da União Norteense de Umbandas e Cultos Africanos, UNUCA. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desses reiterar o ofício número 01 de 2022, o qual solicita as dependências do plenário Caetano Zé Travassos no próximo dia 28 de maio. Esse solicitar os serviços de sonorização e de portaria, no horário compreendido entre 7 às 10 horas da noite. Certo de contar com vossa presença, renovo os votos de estima e apreço. Atenciosamente, Wesley Costa, vice-presidente. O ofício 1013 de 2022. Convite para participar do ato de assinatura de ordem do início das obras de ampliação, reforma e recuperação do Hospital Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desse convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do ato de assinatura de ordem do início das obras de ampliação, reforma e recuperação do Hospital Municipal de São José do Norte. O evento acontecerá no dia 30 de maio de 2022, segunda-feira, às 2 horas, na rua Edegardo Pereira Velho, número 286, no bairro João Magalhães, em São José do Norte. Desde já contamos com a sua valorosa presença, aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiano Zogbirroig, prefeito.
Esgotado o expediente, só quero registrar aos colegas vereadores e à nossa comunidade que está. Nós temos na nossa assistência hoje aqui a senhora Irenilda Paranhos de Castro, né? Todos conhecem como Dona Neneca. Ela irá até a Argentina, né? Em outro país, para que receber uma homenagem, né? De ela que é poeta e escritora, né? Receber uma homenagem representando o nosso município, né? E representando até o Brasil, né? Que quando é em outro país, né? Então, para nós é uma honra muito grande ela. E dizer que ela tem uma viagem que hoje, pela a gente que teria que valorizar a cultura, era para até para ser ter um incentivo hoje da Secretaria de Educação e Cultura. E ela está indo com suas, como ela disse, com seus recursos próprios e ajuda de amigos. Só quero registrar que hoje tem a dona Neneca, né? Dona Irenilda Paranhos de Castro está na assistência e para nós é um orgulho ela aí representar e ser homenageada em outro país, pessoas que é daqui de São José do Norte, né? Então, a gente só quero deixar registrado. Agora, com a secretária, eu passo a leitura da ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Requerimento número 019 de 2022. Os vereadores que se subscrevem nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a doação de uma cadeira odontológica para o atendimento aos pescadores e pescadoras da colônia de pescadores. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato de termos informações que a prefeitura dispõe desse equipamento. Plenário Caetano José Travassos, 19 de maio de 2022, vereador Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT, Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB.
Requerimento 019/2022 está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra aos autores, dos autores do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues, um dos autores.
Bem, senhores vereadores, colegas, boa noite a todas e a todos que nos escutam nesse momento, né? Assistência aqui, né? Por intermédio da Facebook, né? Internet. Esse é um trabalho que a gente traz essa casa, né? A pedido de um kit dentário, né? Para a colônia de pescadores. Senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a doação de uma cadeira odontológica para atendimentos aos pescadores e pescadoras da colônia, né? A tal situação prende-se ao fato, né, de ter esse kit na prefeitura, né? Informações que eu tenho que se dispõe ali desse equipamento, né? Que na verdade está parado. E a colônia de pesca tem um atendimento muito grande, são 1.600 pescadores e pescadoras no nosso município, fora os aposentados, se soma mais ou menos 1.800 pescadores. Então, em 2017, eu já sabia que tinha kits parados lá, né? Era 3, e se não me engano, agora me parece que tem 2, né? Então, eu trago esse trabalho a essa casa, senhores vereadores, que a colônia de pesca ela presta serviço para os pescadores e pescadoras do nosso município. E nós temos um kit dentário ali que está velho, ultrapassado, né? Dava assistência para o nosso pescador, né? A doutora, a finada doutora Dulce, muito atendeu ali. Não só pescador, como ia a gente, às vezes, até mesmo agricultor. Os kits dentários em outros lugares estavam ruins e ela dava assistência ali. Tá? O que eu quero dizer? Eu conto com o apoio dos novos vereadores, né? Pedi que o vereador Ronen assinasse junto comigo esse requerimento. Na verdade, ele deve ter conhecimento desses kits, né, dentários que estão parados lá na prefeitura, né, ali no executivo, né. Tem uma colônia de pesca, temos um ambulatório cedido para a prefeitura, que é lá da quinta sessão da Barra, Eu acho que a prefeitura pode muito bem ceder um kit dentário para prestar serviço para os pescadores e pescadoras, e quem sabe, né? Por que não algumas fichas, se tiver um médico disponível, até mesmo que dá consultas aos nossos agricultores e o nosso povo do Norte, por que não pode ser atendido ali, como era atendido em outros tempos, né? Então, eu deixo esse trabalho aqui a critério dos nossos vereadores, né? A colônia de pesca não é do Irandi, é do povo, é do pescador e pescadora, né? E por isso eu aqui estou, né, solicitando esse kit. Eu também tenho já um dentista em vista, 90% já está sendo contratado pela colônia para dar atendimento, né? E sabemos que a arrecadação é pouca, é lenta, né? Porque nós, na verdade, temos pescador que produziu pouco, né, na safra de camarão, na safra de tainha e outros anos de água doce, né? Então, eles vêm pagando as suas mensalidades, né, de trás para frente, devagarinho, do jeito que pode. E a colônia não tem ajuda de governo do Estado, não tem ajuda de governo federal e nem também ajuda do nosso aqui executivo, né? Eu acho que um kit, se está parado ali, né, é de bom êxito ser cedido para a colônia, né, para prestar serviço para a nossa comunidade, né? Deixo à disposição de cada um, né, para que possa voltar e analisar.
A palavra continua à disposição. A palavra ao vereador, os autores da matéria, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, assistência. Bom, eu fico muito honrado em ser convidado a assinar esse projeto, pela relevância que tem a colônia de pescadores na cidade de São José do Norte, né? São 1.600 pescadores cadastrados, né, que precisam, né, de ter um atendimento odontológico. E a gente é sabedor que tem dois kits lá. A gente está entrando com esse pedido, né, porque os pescadores são a comunidade nortense. Então, nada mais justo que o executivo vir, né, de encontro ao nosso pedido, ao pedido da comunidade, que não é o pedido do Irandino e do Roni, a comunidade que precisa ser assistida com esses kits. E a gente espera que a nossa prefeita, né, seja uma parceira do pescador, uma parceira da colônia, uma parceira do povo nortense. Então, a gente está aqui pedindo a aprovação dos colegas, né, esperamos que a gente consiga obter êxito e que, mais breve possível, a colônia venha atender a maior quantidade possível de pescadores através desses kits odontológicos. E parabenizo o Irandi pela iniciativa, e a gente vai ser um lutador para a gente conseguir esses kits aí para melhorar as condições do atendimento da colônia. Peço a aprovação de todos os colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento 019 dos vereadores Irandi Rodrigues e Ronen Silva.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Luiz Altério.
Peço a palavra para cumprimentar o presidente da colônia de pescadores, que também é vereador de São José do Norte, vereador Irandi, né, pela proposição. Primeiro porque, por ter desde criança acompanhado o trabalho da Dulce Maria Galtério, né, doutora Dulce, né, dentista que prestou serviço ao longo de toda a sua vida à colônia de pescadores e ao Sindicato Rural de São José do Norte, com muitas dificuldades sempre, pela pouca infraestrutura, né, e a gente sabe o quanto importante isso é para a comunidade pesqueira, mas também para a comunidade de agricultores de São José do Norte, né. Quem dera que tivéssemos condições de o município, né, e ajudar na infraestrutura para ambos os espaços. Hoje a gente sabe que o Sindicato Rural tem uma área que já está isolada do uso por condições da infraestrutura do prédio, né, mas são trabalhos odontológicos historicamente prestados à comunidade rural, principalmente São José do Norte, que são os nossos agricultores e pescadores. Primeiro, em memória da doutora Dulce, falecida há cerca de um ano e pouco. Segundo, porque ao longo do primeiro mandato nosso, aqui na casa, nós conquistamos muitos recursos para a saúde, alguns deles de custeio para a compra de equipamentos. Né? E a gente sabe que muitos desses recursos, né, de que uma emenda da própria deputada Maria do Rosário, né, foi comprado kits odontológicos. Né? E a gente tem ouvido da comunidade a descontinuidade do atendimento odontológico nos ESFs do município. Né? Tomara que não seja desvestir um santo para vestir outro, como se diz, né, no termo popular. Né? A gente espera que os ESFs continuem com atendimento territorial, né, ESF dos bairros, né, de Bujuru, do Estreito, que a gente possa ter o atendimento odontológico, né, e que se possa fazer a destinação à colônia de pescadores. Porque hoje a conjuntura do atendimento público de saúde no que diz respeito a esta área, como de outras áreas, mas especificamente do tratamento odontológico, está em decadência no município. Né? É o que a gente ouve da comunidade de todo o município, do meio urbano e também do meio rural. E me causa, assim, para finalizar minha fala, acho que não foi registrado o tempo, senhor presidente, mas eu devo estar por volta de 3 minutos, para concluir a minha fala, falando também de atendimento buco, né, facial e odontológico, eu fiquei bastante chateado quando aprovamos aqui uma moção de minha autoria pedindo para que não se fechasse o atendimento bucomaxial da Santa Casa, bucofacial da Santa Casa, que faz tratamento odontológico também, e o Poder Executivo alegou que não apoiaria a moção porque estaria organizando, né, montar em São José do Norte um sistema de referência odontológico ou de tratamento bucofacial. Né? Então, não é porque São José do Norte pretende ter que não podemos apoiar o que é referência para nós hoje, que está ali na Santa Casa. Né? Então, Irandi, apoio, voto, aprovo, né? Mas os ESFs precisam ter esse atendimento que já teve antes e hoje não está tendo também. Né? Então, que a gente possa ampliar a política pública de forma geral do campo da saúde, porque hoje a situação é de degradação do SUS e de todo o sistema de saúde pública. Né? Então, vamos lutar para que possamos avançar. Parabéns pela iniciativa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento dos vereadores Irandi Rodrigues e Ronen Silva. Não havendo mais manifestação, passaremos para a votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 019/2022, de autoria do vereador Irandi da Silveira Rodrigues e de Ronen Santos Silva. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 012/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, tradutor e intérprete de Libras para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Mensagem número 016/2022 do Gabinete da Prefeita. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 012/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, profissional tradutor de intérprete de Libras para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências e, ao ensejo, encaminho essa egrégia Casa Letiferante, mensagem educativa ao projeto de lei número 012/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, profissional, tradutor e intérprete de Libras para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação emergencial de um profissional tradutor e intérprete de Libras para suprir necessidades da rede escolar, sendo que a necessidade se deve à recente matrícula de um estudante com deficiência auditiva na rede municipal de ensino. Além disso, tem por finalidade assegurar observância nas normas gerais de educação inclusiva no ensino público. Após o edital 010 de 2022 de nomeação de tradutor e intérprete de Libras, ter restado sem candidatos hábitos. Diante do termo de desistência da única candidata aprovada no concurso público número 01 de 2018, sem mais, para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de consideração e autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoi, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 012 de 2022, de 22 de fevereiro de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, tradutor e intérprete de Libras, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar tradutor e intérprete de Libras nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, para atender demanda na rede municipal de ensino nas escolas municipais. Artigo 2. Nos termos do artigo 1º dessa lei, poderá ser contratado pelo Poder Executivo Municipal um tradutor e intérprete de Libras para atuação na rede municipal de ensino vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC. Artigo 3º. O regime de admissão de tradutor e intérprete de Libras, previsto no artigo 1º dessa lei, será de provimento temporário, com ingresso no serviço público via processo seletivo simplificado. Parágrafo único. Os critérios para a seleção de pessoal por meio de processo seletivo simplificado, conforme previsto no caput do artigo 3º da lei, desta lei, serão previstos em edital de contratação. Artigo 4º. A contratação de tradutor e intérprete de Libras para atender demanda na rede municipal de ensino observará regime de 20 horas semanais e vencimento base conforme anexo 1º. Parágrafo único. Aplica-se às disposições constantes no anexo 1º da Lei Municipal número 679 de 2013, no que tange às atribuições dos contratados. Artigo 5º. Ficam assegurados os seguintes direitos aos contratados, quando aplicáveis. Primeiro, jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, difícil acesso e gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais, acrescidas do terço, constitucional ao término do contrato. 3. Auxílio alimentação e transporte conforme previstos nas leis municipais número 599 de 2011 e número 704 de 2014 e suas alterações. 5. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 6º. O prazo máximo de vigência dos contratados por tempo determinado de que trata a presente lei será de 6 meses, prorrogável por igual período, caso permaneça configurada a necessidade temporária de excepcional interesse público. O Poder Executivo Municipal poderá rescindir o contrato de qualquer momento, observada a cessação da necessidade temporária de excepcional interesse público. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer rescisão do contrato, falecimento ou afastamento para gozo de benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o contrativo necessário em atividade até a data limite permitida pelo presente lei. Artigo 7º. As despesas relativas à contratação criada no artigo 1º dessa lei serão suportadas pela dotação orçamentária 319004, contratação por tempo determinado. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 19 de abril de 2022, Fabiane Zogbihoi, Prefeita Municipal. Função, tradutora e intérprete de Libras, quantidade 1, carga horária semanal 20 horas, vencimento base 1.528,19. Pacto orçamentário. PGM, prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorno o processo administrativo 131 de 2021, um DOC, o qual versa sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter excepcional e por tempo determinado, tradutor de intérprete de Libras para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação, atuando nas escolas do município, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada na nota interna datada de 7 de 4 de 2022 desse expediente, na linha dos artigos 30 e 37, inciso 9º, ambos da Constituição Federal, e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, sem perder de vista o preceito permissivo do artigo 8º, inciso 9º, na Lei Complementar Federal número 173 de 2020, bem como a previsão do artigo 2º do inciso alineia, artigo 4º, inciso 9º, todos da Lei Federal número 8.745 de 1993. Cordialmente, Tiago Cardoso Costa, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte. Contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, tradutor e intérprete de Libras para atender demandas públicas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Analisando a presente demanda, nota-se que trata-se de processo de contratação. Como bem apontado o projeto de lei ordinária número 012 de 2022, visando autorização para a contratação de tradutor e intérprete de Libras, para atender as demandas de interesse público do município de São José do Norte. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a necessidade da referida contratação, a qual visa o preenchimento do cargo de profissional dessa área, outra solução não há, que não seja preencher o cargo de tradutor e intérprete de Libras, na forma sustentada pelo Executivo Municipal, que seja contratação temporária pelo prazo máximo de 6 meses, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no projeto de lei número 012 de 2022. A propósito, a Lei Federal 8.745 de 93 sustenta e autoriza a referida contratação em caráter excepcional. Por fim, o projeto tal, conforme nessa casa apresentado, também está respaldado no artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Em face de todo exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que ainda existe legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta, nos termos do projeto de lei 012 de 2022, contanto sejam observados os artigos 30 e 37 da Constituição Federal, bem como os artigos 2º e 4º da Lei Federal 8.745, ambas em 1993. São José do Norte, 20 de maio de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 018 de 2022, PL 012 de 2022. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2022, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei número 012 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, tradutor e intérprete de Libras, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 23 de maio de 2022, vereador-presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, vereadora-relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador-membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Mesmo senhor presidente, aos 23 dias do mês de maio de 2022, às 9 horas, no plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 012 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal em caráter excepcional e por tempo determinado, tradutor e intérprete de Libras, para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Após análise por maioria dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra com preceitos legais e atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Não havendo mais nada a tratar, segue assinado pelos vereadores presentes. Presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereador relator, Neidilândia Amorim Loureiro, e vereador membro, Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 012/2022 e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a comissão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 012/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 012/2022. E a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 012/2022. Agora está em discussão o Projeto de Lei 012/2022 e a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esta casa tem aprovado sistematicamente contratos emergenciais. E isso nos leva a uma convicção, vereador Luiz, que realmente se abandonou os concursos públicos. E aquela nossa luta aqui nessa casa para que se nomeie aqueles servidores que possam galgar a um cargo através de concurso público. Parece-me que nós estamos regredindo na história quando se colocava aqui, certa vez, nesta casa, que se aprovou mais de 200 contratos emergenciais no ano. Pior que isso ainda, senhores vereadores, é que nós temos aprovado aqui contratação de professores já há alguns dias, talvez, quem sabe, meses. E até hoje, meu caro vereador Ildomar, Vossa Excelência, que mora no Capão do... é seu segundo domicílio, né? No Capão do Meio, não tem professor no terceiro ano no Capão do Meio. O que está vendo? Parece que há um descontrole generalizado no governo. E nós temos que colocar aqui publicamente essa situação. Porque é tiroteio para tudo que é lado. Eu acho que é reflexo lá da Rússia e da Ucrânia. Aqui. Eu entro para um lado do Irandi e tiro daqui. Eu olho para cá e tiro da mesa. Eu olho para um lado, o que está vendo? Generalizado, o governo perdeu o controle. Contrato, contrato, contrato. Claro que eu vou aprovar o contrato. Esta casa, a senhora prefeita e a sua administração jamais vai se queixar desta legislatura. Nós temos aprovado tudo. Como falei ontem e repito hoje, só não aprovamos aquilo que é evidentemente, claramente contra os interesses do nosso povo, Irandir. Aí nós não vamos aprovar mesmo. Agora, tem um contrato aqui que é de uma pessoa que vai servir a comunidade, vai servir o cidadão, vamos aprovar. Vem contrato de professor, vamos aprovar. Agora, não contrato, se aprova o contrato, depois leva uma novela, isso é pior que o Rei do Gado. Lembram? Alguém lembra, né? Os mais antigos? Então, na verdade, não aprovam, não colocam. Por que razão? Quando é que vão colocar? Depois, no segundo semestre, professor? Que planejamento tem essa Secretaria da Educação, afinal? Que planejamento tem esse governo? É preciso, senhoras e senhores vereadores, que esse município tenha, de uma vez por todas, um projeto político forte. decidido, que antes mesmo de se assumir, já se saiba o que precisa, o que o município precisa, o que necessita na educação, nas obras, no meio ambiente, e, enfim, em todas as situações, na saúde, especialmente, vereador Negilani. É preciso que nós tenhamos convicção, certeza, clareza, como a luz solar, para que possa ter. Não se pode entrar num governo onde se nomeia um secretário na véspera de assumir, como aconteceu. Sinal que não tinha planejamento. Alguém que é candidato, que sabe que vai ganhar, tem que já pensar na pessoa, já tem que ter um planejamento. Se eu vencer, o meu secretário tal tem duas, três pessoas aqui escolhidas, ou pensadas, ou conversadas. É por isso que está acontecendo isso. Não se tem firmeza na equipe. Isso nós temos visto os comentários, tanto nessa casa como fora dela. Então, eu vou aprovar a contratação, porque nunca ela vai se queixar da oposição dessa casa, se não se queixa da situação, muito menos da oposição. Nós temos aprovado tudo que a prefeita manda para cá, que beneficia a comunidade de São José do Norte. Mas nós não estamos vendo resultado dela para cá. De lá para cá quer dizer que não é para casa. Nós não estamos vendo o resultado final que é para a sociedade de São José do Norte, para a comunidade de São José do Norte. E aproveito, senhor presidente, com a mais alta vênia que peço a Vossa Excelência e os meus colegas, para também pincelar, porque talvez seja a minha única manifestação nessa noite. É um absurdo a Irenilda estar ali, vai viajar para fora do país. Porque eu já me manifestei outro dia aqui sobre o aspecto cultural do município. É uma falta de planejamento, tem que ter uma verba no orçamento. Ela não está indo passear. Tem tanta gente que vai passear em outro lugar que não traz nada de volta, ganhando diária. Então, na verdade, pô, vai lá representar o município, como tem ido, aí tem que ficar pedindo. Isso é uma vergonha para nós, vereador presidente. Uma vergonha para nós, a pessoa tem que estar para ir representar o município de São José do Norte, tem que estar pedindo, mendigando aqui para os vereadores e na comunidade, de porta em porta, pedindo para pagar a passagem. O que é isso? Isso é falta de planejamento, eu te digo, que é falta de planejamento de um governo forte. Meu voto é favorável ao projeto e eu peço desculpa ao presidente e aos colegas por ter mencionado isso, porque eu conversei com ela ontem sobre esse assunto.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 012/2022. A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente aí pelas manifestações, agradeço já a aprovação deste cargo e, no entanto, enquanto o nobre colega dissertava sobre os assuntos aí pertinentes, fiz contato com o secretário de administração, perguntando a ele, né, preocupado, assim como o colega, não é por estar em debate de oposição à situação, é preocupado mesmo. E o secretário Bruno, diga-se de passagem, das pessoas que mais rápido responde, perguntei a ele se no concurso que estava sendo elaborado o edital terá o cargo de intérprete de Libras. Resposta do secretário de administração, Bruno. A prefeita sugeriu que todo cargo que tenha contratação emergencial deverá ter concurso, se possível, já com pelo menos uma vaga, ou seja, provimento imediato, pelo menos uma em cada contrato emergencial que essa casa tem, gentilmente e celeremente, aprovado e, na verdade, com boa vontade de todas as bancadas aqui presentes. Trouxe essa informação, não por debate, repito, mas para trazer à luz, eu acho que é um dos papéis da gente, se é para ser governo, se é para ser líder do governo, é para trazer as respostas, principalmente quando a gente tem respostas imediatas, que eu acho que é o que a sociedade quer da gente, não somos nós contra nós aqui, não, é para chegar na sociedade, eu tenho certeza que o vereador Penteado recebe dessa maneira a nossa informação. Eu vou fugir um pouquinho do tema, já que os colegas, né, dissertaram um pouquinho fora. Sugiro a dona Irenilda e os atores da cultura que procurem o Conselho de Cultura, que foi instituído lá na gestão 2015-2016, do então saudoso Jorge Madruga, porque no Conselho de Cultura existe um fundo de cultura, existem as cadeiras, né, lá representadas da cultura nortense, e há maneiras, não são fáceis, É dinheiro público, não são fáceis de acesso, mas existem associações, ONGs, que podem, sim, entrar com projetos que não são difíceis de fazer, aprovado no Conselho, vai para a mesa da prefeita, para uma resolução, feita a resolução, é deliberado o recurso para que a senhora Erenilda e outros atores da cultura nortense possam, sim, representar a nossa cidade. É outra informação que a gente traz à luz aqui. Temos, sim, constituído hoje, há muito tempo, né, na verdade, já fui presidente do Conselho de Cultura, fui membro do Conselho de Cultura, e muitos aportes financeiros foram feitos ali para a cultura, assim como já temos do esporte, temos outros conselhos na cidade, mas eu estou trazendo isso a título de informação, já para que, nas próximas idas, que a gente pretende ver a dona Erenilda aí, elevando o nome da cidade e o seu trabalho, belo trabalho, em outros locais, para que já tenha informação de que existem, sim, mecanismos, mas que a gente precisa, com o tempo hábil, procurar esses recursos. Obrigado, senhor presidente, o tempo necessário.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 012/2022.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, o vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, eu peço a palavra para dizer que, mais uma vez, aprovarei o contrato emergencial, mas, com todas as ressalvas apresentadas aqui pelo colega vereador Penteado, não quero me tornar repetitivo, porque a comunidade deve estar muito atenta aos argumentos e aos olhares lançados por nós aqui, que nos pronunciamos em relação a cada matéria, a cada trabalho. Mas é escrachante observarmos que, no horizonte, não temos um concurso público minimamente divulgado, né? Porque é isso, pelo menos aqui para casa. Olha, na justificativa deveria vir bem claro. Estamos pedindo contratação emergencial porque estamos trabalhando no projeto do concurso público com todos os cargos que estão com vacância ou com demanda ou com novos cargos. Esse cargo é um novo cargo para o município, né? Mas é impossível não observarmos a forma com a qual o município tem conduzido as coisas, apagando incêndio, né? Focos e focos e focos, e sem resolver problemas. E aqui eu trago um exemplo claro, né? O exemplo próprio. Hoje, a notícia que temos é que, na minha família, é que o meu filho não tem mais aula essa semana, né? Porque a professora teve um falecimento na família, a professora tem o direito a se reservar ao luto, né? Na lei do funcionalismo. No entanto, não há na SMEC, né, um quadro suficiente para suprir a ausência de profissionais. E aí os alunos do primeiro ano, no ano da alfabetização, ficam uma semana sem aula, praticamente, né? E esse é um retrato da falta de planejamento na educação. E eu digo isso porque, no nosso primeiro mandato, no ano de 2017, entramos com um pedido aqui exatamente para este cargo, para trabalhar Libras, para trabalhar a educação, a comunicação, a alfabetização e a educação mais profunda dentro das didáticas, né, já nas séries mais avançadas, para cidadãos e cidadãs que ou são surdos e mudos, ou apenas mudos ou surdos, mas e é o que a gente trata também em relação à ausência de profissional para fonoaudiologia, que hoje a gente depende de um convênio com a APAE, que tivemos que bradar muito aqui em relação à insuficiência e até à descontinuidade dos encaminhamentos da educação, mas o município não tem profissional, assim como não tem psicopedagogo, né? É importante, vai ser um contrato emergencial, mas continuamos, né, sem planejamento de médio e longo prazo para a educação de São José do Norte em relação a isso. É importante a informação que o líder do governo traz em relação a pelo menos um cargo, né, para tanto. Né? Que acho que a demanda, inclusive, é menor do que a fonoaudiologia, por exemplo, né? Porque nem imagino quantos alunos, quantas crianças, jovens ou adultos, né, demandem, porque não é uma demanda exclusiva das crianças, né, a educação em Libras. Mas é isso, São José do Norte está numa condição bastante difícil, e eu quero me manifestar, aproveitar a oportunidade também, porque não farei uso nas explicações pessoais da palavra, em relação aos conselhos, né, tem se usado para a vontade do governo. Né, e aqui fica bastante nítido, porque o conselho ele é soberano. Se ele, dentro do regimento, delibera, assim, através do seu fundo, se aplica. Né? Mas precisa da chancela política do governo. Então, a sociedade civil tem tido pouca liberdade, pouca autonomia dentro das instâncias de decisão do poder público em relação a isso. E o Conselho de Cultura do município, né, que o colega vereador Lincoln tem experiência, foi presidente do conselho, poderia estar custeando, assim como o Conselho do Esporte e Lazer, que foi defendido, pautado, reivindicado pelo nosso mandato, né, na legislatura passada, deveria estar custeando despesas de nossos desportistas que representam São José do Norte. Né? A dona Irenilda representa São José do Norte para o mundo, para a América Latina, e estava contando sobre projetos lá no Egito, né, e na Indonésia. Então, é isso. Né? Nós precisamos valorizar os nossos potenciais, seja na literatura, seja no esporte, seja nas artes, seja na área que for. Isso desenvolve e leva adiante o nosso município, dialoga com a nossa riqueza cultural, né? Também turística, né? nos divulga para o mundo. Então, dona Irenilda, que a senhora consiga fazer uma boa viagem, representar São José do Norte, consiga ter viabilidade financeira para tanto. Né? Infelizmente, o município ainda não conseguiu dar suporte para situações como a da senhora.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 012/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, eu não ia nem manifestar porque é uma solicitação pertinente, necessária do município, né, a contratação de profissionais, seja na área da saúde, da educação. E quero apenas, né, dizer que nessa questão, né, de falta de professores, isso cabe à direção da escola, tem a sua autonomia para remanejar profissionais para não faltar aula durante 3 ou 4 dias. Isso não é questão da educação, isso é uma questão da direção escolar ali. Eu acho que tem a competência e a autonomia para isso. Né? Foram chamados 5 ou 6 professores séries iniciais. Eu sei porque eu estava acompanhando, tinha gente para ser chamado que me interessava. De série infantil foi chamado 5 também. Né? Agora não tem mais nenhum no quadro. Certamente tem que haver o concurso, né? Porque tem várias cadeiras, tem várias áreas, departamentos do município que não tem vagas, não tem vacância. Né? Tem a vacância, mas não tem o concursado para chamar, né? E deverá sair o concurso. Embora eu veja os concursos hoje em dia somente para arrecadação, né? Concursos, e isso tem sido uma prática já, não é de agora, isso é ao longo dos anos já vem acontecendo, com uma cadeira reserva. Né? Então, acaba sendo mais para arrecadação do que o interesse próprio, né, desse chamamento. Assim como já está engessado, já eu vejo o quadro do município engessado, foi chamados alguns setores que não tinham tanta relevância quanto algumas áreas, que é a saúde, como a educação. Né? Então, eu fico pensando, e eu sei que tem professores que têm condições de complementar, de suprir essas horas de cada professor quando o professor não pode comparecer, seja lá por licença de maternidade, seja por falecimento familiar, seja por qualquer. Isso eu posso garantir que tem. Aí cabe a diretoria de escola chamar, porque eu sei de uma pessoa que reclamou essa semana que ela tinha mais horas. Não sei como é que se chama, de apoio,
hora
coisa
atividade.
Assim.
Hora-atividade.
Hora-atividade e não está tendo. Então, quer dizer, se tem lá uma escola que está precisando do aluno, é só ter uma sintonia e chamar esses professores de atividade.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Sobre a questão dos conselhos, eu tenho maior respeito pela colocação do vereador Luiz, mas os conselhos municipais, eles são paritários, metade da sociedade civil, metade governamental. Tanto que a minha proposição legislativa ano passado aqui de lives culturais para os músicos nortenses, sonoplastas e entes da cultura, passou no plenário e rodou no Conselho Municipal. Não prosperou. Então, quer dizer que os conselhos não estão aparelhados e nem a favor do governo em tudo.
Para finalizar, eu ia entrar nesse assunto, até porque eu acompanho muito o Conselho de Produção. E o Conselho de Produção, pelo menos, esse eu tenho certeza que tem autonomia, né? Então, eu acredito que isso, claro, eu não sei a situação da dona Irenilde, se foi realmente levada até a Secretaria de Cultura, ao Conselho, como vereador líder do governo aqui sugeriu, né? Agora, eu não sei também se há tempo hábil para fazer essa reivindicação, embora que seja, né, urgente, né? Mas o Conselho de Produção, nós temos sempre a possibilidade, quando há uma urgência, se convoca uma reunião extraordinária, convoca os conselheiros, e eles ali acabam aprovando ou não, né? E eu não vou dizer que são obrigados a aprovar ou não, mas tem, pelo menos o conselho que eu acompanho, tem essa autonomia, e por ser paritário, né? Tem a sociedade civil, tem, claro, logicamente, os membros do governo, né? Mas eu acredito que nem seriam a objeção do governo, né, a participação da dona Irene Euda no evento, porque é uma representação do município, né? Isso é o nome do município. Então, eu acho que talvez houve essa falta de sintonia, né, dessa conversa. Não sei se há tempo hábil, eu não me recordo agora quando é o evento, mas eu acho que é agora no final do mês ou no início do mês que vem, né? Agora. Pois é, ficou uma solicitação muito em cima, né? Mas tem a possibilidade, né, de ser, sim, através do Conselho, né, da Cultura, a possibilidade de auxiliar, de ajudar nessas né, representação. O meu tempo terminou e o presidente está olhando ali já, né? Então, é só para complementar e ajudar no que for possível.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao projeto de lei 012/2022.
Explicação pessoal. A palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite aos senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, interior e cidade. Eu vou me obter dentro do assunto que é o projeto. Eu não sou contra, sou a favor, mas também concordo com o vereador Luiz e o vereador Penteado, que estão mandando vários contratos emergenciais, já era tempo de fazer uma, tipo, fazer um concurso público. E outra coisa que eu discordo também, que o vereador Hildo falou, sobre as diretoras que têm que tomar providência quando falta professora. Está equivocado. Quando nós temos um time de futebol, nós temos tantos reservas. E falta, então, o que falta? É se orientar mais e preparar as vagas, porque tu sabe que sempre vai adoecer um professor ou uma professora, tu tem que ter alguém de substituto. Pra, como está falando o vereador Luiz aí, que o filho dele vai ficar uma semana sem aula. Então, aí cabe...
Vou parar, presidente. Não, tem que parar, senão o raciocínio daqui a pouco, aí fica o vereador Luiz e o vereador Hildo ali, vão nos atrapalhar. Aí a gente vai fugir. Agora, se goste ou não goste, eu vou falar as coisas que eu acho que tem que ser. A Secretaria da Educação tem que ter substituto. Não é cabível uma criança ficar uma semana sem aula. E não estou falando aqui quanto o governo, estou falando de organização educacional, que isso nós temos que ter no município.
Se eu morrer, vai outra pessoa me substituir aqui. Ninguém é insubstituível. Eu acho que a Secretaria da Educação, através dos seus secretários, que tem que levar o conhecimento da secretária, que a secretária tem que tomar uma solução. Agora, se não tiver uma professora, ah, não tem uma professora para substituir, o meu filho vai ficar um mês sem aula, porque não tem alguém que vai substituir? Não. É por isso que eu digo, coisa boa um dia após o outro. E sou de acordo ao projeto, meu voto é favorável, mas também nós temos que cuidar da educação. A educação é que traz um país mais educado, mais cultura, que é onde nós vamos crescer. E isso não pode acontecer no nosso município. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição, senhor vereador, referente ao projeto de lei 012/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 012/2022. Não tendo mais nada na hora do dia, né, passaremos agora imediato às explicações pessoais.
Não vou me manifestar, senhor presidente. Passo meu tempo para a bancada.
Senhor presidente, eu também não vou me manifestar. Eu vou me retirar com a quiescência dos colegas.
Permitido, vereador.
Senhor presidente, por respeito aos colegas, porque eu não poderia ficar, até poderia fazer uso das explicações, mas teria que sair após a minha fala, já que eu sou o segundo a falar, eu não farei uso das explicações pessoais, né, retornando na segunda-feira que vem.
Tá bom. Quero dizer à comunidade, àqueles que estão nos escutando e nos ouvindo, nos assistindo, que o vereador tem a obrigação de ficar na casa até o término da hora do dia, onde tem projetos, tem trabalhos, além de projetos executivos, trabalhos de vereador, o vereador tem que ficar até o final, né, da hora do dia. Agora, explicações pessoais, é o momento que encerro a hora do dia e o vereador usa a palavra, não. O assunto é o vereador que escolhe o assunto que ele quer, e o vereador quiser permanecer na casa, ele permanece, não quiser permanecer na casa, não tem problema nenhum, ele pode se retirar. Realmente, o vereador quiser se retirar, pode se retirar no momento de ações pessoais. Então, é o primeiro inscrito de ações pessoais, é o vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência presencial e aqueles que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Um pouquinho de calor aqui, está quente. Cheirar. O clima está bom aqui, mas a temperatura está.
Nedinho, o Ronin está fora.
Queria, primeiramente. Obrigado, minha colega. Parabenizar a dona Irenilda. Lamentando, obviamente, essas questões que permeiam a sua ida, né, os custos de sua ida, mas fica aí o aprendizado. Inclusive para mim, que gosto muito de cultura, sou das artes, e irei procurar me atentar mais às pessoas que promovem, né, a cultura na nossa cidade e procurar orientar para que a gente não fique tentando apagar incêndios, aí, fazermos reuniões extraordinárias. Ainda mais no Conselho de Cultura, que não é um conselho muito fácil de... Lá é um parlamento bem, bem pesado, né? Tanto que eu fui presidente do conselho, fui membro bem solícito, participante, lá atuante, estava desempregado na época e atuante no Conselho de Cultura, e colaborei bastante, me orgulho muito pela minha passada por lá. Hoje, vereador, tive propostas aceitas por unanimidade pelos colegas, pelo governo, pelo conselho não, mas como a gente preza pelo país brasileiro democrático, livre, né, antidemocrático não é o nosso perfil, a gente tem que aceitar, né? Perdemos lá no Conselho de Cultura. Quem perdeu não foi o vereador Lincoln, foi a classe da cultura, Marcos, que perdeu no momento do ano passado, onde teve inúmeros bares, pubs e bailes e shows trancados novamente. Foi uma proposição simples nossa aqui, sem intenções de promoções políticas e nem tampouco musicais, porque eu não iria participar, né? Não iria propor para mim mesmo. Legislar em causa própria não seria minha, a minha intenção. Quem perdeu foram meus colegas músicos, mas não foi uma ação do governo e nem dessa casa. Foi uma decisão do conselho, perdemos por um voto. E tenho certeza que a pessoa que desempatou o contrário hoje se arrepende. Né? E aí eu digo, nem daqui é, nem de São José do Norte é. Votou numa votação virtual contra. Legal, né? Mas no final do mês estava lá na continha, salário. Então, são coisas que acontecem nos conselhos municipais. Né? E os conselhos têm, sim, trabalhado. Tem um apenas que a gente precisa dar uma sacudida nele aí. Boa noite, vereador. Boa viagem. Tomando um chazinho aqui, que a gente está se recuperando aí de dores de garganta. Ué, falta 1 minuto e 25. Ah, não, tá. Ah, tem bastante tempo ainda para... Tem problema, não. É, hoje eu estou com as pautas meio soltas aqui, meio na minha cabeça mesmo, mas eu estou muito feliz por uma conversa que tive com o secretário de Planejamento hoje, preocupado com o recurso da emenda parlamentar que a gente solicitou ao deputado Nereu Crispim para a pavimentação da Dorval Medeiros Pinheiro, né, o Morro do Ferrari. E, para minha satisfação, no momento que eu liguei para ele, ele estava encerrando o expediente e tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp: preciso falar contigo, tem uma notícia boa. E foi finalizado, aceito pela Caixa Econômica Federal, o recurso, o projeto, tudo certinho, tudo empenhado. E os R$ 251 mil, em breve vai haver a licitação. Já foi aceito pela Caixa, agora tem o trâmite de licitação, depois 14, 15 dias, se não me engano, a lei pede para recursos. Vai embora, dona Erenilda. Um abraço para a senhora, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Sim. Uhum. Se cuide. A senhora tem uma missão ainda, isso mesmo. Merece. Thank you. Parabéns, dona Irineuda. Parabéns. Que... A gente fica emocionado com as suas palavras aí. Certo. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, lhe conceda a cura, uma boa viagem e siga o seu trabalho lindo aí, representando a nossa cidade. Pode ter certeza que essa casa e essa cidade têm orgulho do seu trabalho. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh. Igualmente. Amém.
Ah, agradeço até o vereador Lincoln dado esse espaço dele um pouco, depois podemos dar mais um pouquinho de tempo, a gente foge um pouco do regimento, mas sabe que é a emoção e a dona Irineuda merece realmente, a gente deixou claro. Falasse essas palavras até para a nossa comunidade ouvir, né, a importância, né, que ela representa e vai representar para o nosso município. Então, continua a palavra, vereador Lincoln.
Certo, senhor presidente. Também lhe parabenizo, né, o senhor e todos os membros da mesa, qual faço parte, pela quebra do protocolo, mas um ato de gentileza, né, e de sobriedade do senhor de conceder a palavra mesmo, quebrando o protocolo, o regimento da casa. Não era uma manifestação... equivocado, uma manifestação importante, então não venha a prejudicar nem um pouquinho, não me importo nem um pouquinho pelos minutos a menos que terei, os minutos a mais que a dona Irineuda teve, para mim, me sinto contemplado. Então, seguindo na pauta da questão da emenda parlamentar, que a gente estava aqui anunciando, já anunciei a emenda parlamentar, óbvio, mas agora se concretizou... pela Caixa Econômica Federal, todos os documentos aceitos, projeto de engenharia e arquitetura aceito. Então, parte para a questão de licitação, depois período ali de 14, 15 dias para possível recurso de empresas perdedoras do certame licitatório, e aí sim a assinatura do contrato e execução da obra do nosso carinhoso Morro do Ferrari, Rua Dorval Medeiros Pinheiro. Digo a vocês que me preparo até, né, o coração para que neste dia tenha força, né, para me manter firme, porque não foi fácil chegar até aqui, não é fácil conquistar recursos. Os nossos colegas mais experientes que estão aqui há mais tempo sabem que não é mandar um ofício e receber. E a gente tem que... fazer parcerias com deputados federais, procurar fazer boas parcerias, né, com pessoas idôneas que não vão, manchar o nosso nome, nosso histórico amanhã ou depois. E isso nos demanda muita coisa. Hoje, graças a Deus, tem a internet, a gente consegue ter um contato mais fácil e saber também da vida desses parlamentares lá, do que eles fazem no seu dia a dia, para que não, né, que a gente não caia em cilada e não feche acordo com pessoas que não condizem com o nosso caráter. Mas, até hoje, graças a Deus, as parcerias que fizemos estão dando certo e não me envergonho, não envergonho a minha família, não envergonho meus eleitores. E a gente está aí, esperando que os recursos cheguem. Os recursos já chegaram, né, as licitações ocorram, as obras ocorram. Né. Tem a notícia também dada pelo vereador Nedinho ontem sobre uma licitação do ESF Bujuru, que dessa vez, né, teve empresa interessada e vencedora, graças a Deus. Quem ganha é a comunidade, eu tenho ouvido isso muito aqui, e é uma frase clichê, mas é uma frase correta, quem ganha é a comunidade. Né? A gente está aqui é para isso, para promover o bem comum, e essa é uma ferramenta, a emenda parlamentar, né, os recursos destinados ao município, é uma das ferramentas que a gente tem para colaborar com a comunidade. Esperamos também que a obra, agora que vai ter esse evento aí de lançamento da obra do hospital municipal, tenha uma boa celeridade, tenha os recursos sempre garantidos e que o nosso hospital seja ampliado, os trabalhos, né, os serviços prestados sejam ampliados e, com isso, né, a sonhada maternidade, que essa casa luta, que o governo luta, né, retorne, porque o equívoco que foi realizado lá em 2013... dia 16 de maio de 2013, seja sanado dessa vez. Né, equívoco esse cometido pelo governo Tarso Genro, que, já que a gente diz que é para relembrar, eu vi uma postagem hoje de esquerda aí nas redes sociais, meus colegas, que tem que colocar, eu vi num grupo aí, né, uma pessoa bem famosa aí de esquerda aí da nossa cidade, tem que colocar isso aí porque o povo esquece, tem que relembrar isso, tem que relembrar aquilo, tem que relembrar também que o Tarso Genro fechou a maternidade de São José do Norte. E mais outras tantas, de cidades com menos de 50 mil habitantes. E aí jogou tudo para uma cidade só. E aí bombou naquela cidade, mães em fila de espera, e neném não espera, não tem essa daí. Existe hora para nascer, hora para viver, hora para morrer. Então, né? Legado do Tarso Genro, mas agora vai vir o legado dessa casa, deste governo e do governo estadual que deu autorização para a reabertura. Não é hoje, não é este ano, não se sabe quando. Eu sempre digo, tempo das coisas, quem sabe, é Deus. A gente está aqui batalhando para que as coisas aconteçam. Eu vejo vários colegas aqui que conseguiram emenda. Dou parabéns a todos, fico feliz, porque eu sei que lá na ponta quem vai receber o benefício vai ser a sociedade nortense. E eu me sinto sociedade, não ficarei aqui para sempre. Pelo contrário, minha passada vai ser curta. Para quem não sabe, não tenho intenção não de reeleição a vereador. Tenho intenção de cumprir meus 4 anos muito bem cumpridos, se Deus nosso Senhor quiser, e os meus colegas me ajudando. E, inclusive, tenho vários aqui que me ajudam. E, para ser bem justo, não tem ninguém que me atrapalhe. Não vejo hoje ninguém me atrapalhando, muito diziam, fulano vai te atrapalhar, fulano vai te passar rasteira, não existe isso daí. Só que não é jogo de futebol para ninguém passar rasteira de ninguém, não me vejo prejudicado por ninguém, me sinto muito ajudado por inúmeros colegas que aqui estão. Não vale a pena citar, porque eu não estou aqui para criar caso com a sociedade, de quem ajuda o Lincoln, quem não ajuda o Lincoln. Eu não fui eleito para ser ajudado por ninguém. O ajudar é de cada um. Quem é parceiro, e eu sei quem são meus parceiros aqui dentro, e sou grato, e procuro também, de alguma forma, ajudar. Então, como eu cedi meu tempo para a dona Irenilda Paranhos, né, eu quero, mesmo sabendo que o presidente aí disse que a gente pode se alongar mais um pouco... Enquanto tem assunto, vai falando, dizendo o vereador Nedinho... Assunto a gente tem bastante, mas é o que importa também, a gente não extrapolar muito tempo. Acho que hoje a gente consegue cumprir o tempo regimental até as 11h30. E eu quero dizer que, a partir da semana que vem, a gente estará aqui de volta. Era o que a gente tinha para hoje. E dizer, vereador Anandi, fiz contato hoje com o vice-prefeito, não sei se o senhor também fez, até não lhe liguei, combinado que a gente acordou ontem. É, eu só não lhe procurei, porque o vice-prefeito estava com a esposa, né, num procedimento cirúrgico simples, mas estava junto com a esposa dele hoje em Rio Grande. Então, a partir de amanhã, a gente pode agir junto. Conversei com a prefeita, conversei com os bombeiros também, para que a gente possa juntos, né, procurar uma solução lá para aquela situação na BR-101, que é uma parte, vereador.
Permite uma parte? Posso, posso tentar ajudar um pouquinho? Falei com o Negrete hoje. E se o município doar para ele, é só o município mandar para a Câmara pedindo uma autorização de doação, ele vai lá e corta, não tem problema, ele diz que está tranquilo. Depende só da autorização do município, claro, obviamente, tem que passar pelo legislativo. E se assim o município entender, ele diz, ó, tranquilo, estou pronto, é só aquele momento. Falei com ele agora à tarde, hoje ainda. Obrigado.
Já que o assunto, damos mais uns minutinhos para o vereador Lincoln, para o assunto.
Já sei, vereador, o senhor vai botar o caminhão à disposição para carregar.
É pelo, eu tenho agora informações, a Secretaria de Obras talvez não vão querer dar todo o material, não sei o que eles vão fazer. Porque eles têm interesse naquele material, naquele para fazer, cercar o local de triagem, eles têm interesse naquele material, então eles têm que cortar. Eles não vão dar, eles têm que dar um jeito de cortar.
Sim, o mais importante é que temos aqui opções, né, para solução. Também. Isso, a gente pode levar as opções para a prefeita e a prefeita determinar e mandar para casa, se necessário for, a opção que ela, né, que ela escolher, ela mandar para casa, se preciso for, e solucionar a demanda. E dizer para a secretária de obras que ontem a gente citou aqui, da nossa indignação, que isso é normal, que se um dia ela fosse secretária, ela fosse vereadora e eu estivesse secretário, se os cargos estivessem invertidos, eu tenho certeza que a indignação seria a mesma, mas eu mantive o respeito, não falei nada, né, desrespeitosamente aqui ontem. Obviamente, depois a gente reflete um pouco, a gente sabe que, poxa, a gente fica um pouco indignado e tudo, mas não é nada pessoal, e, inclusive... Né, faltou um pouco de comunicação, tinha uma informação lá, o Corpo de Bombeiros foi lá, né, e determinou que os eucaliptos eram novos, que não havia risco de queda, porque os galhos não eram secos ainda, não havia risco de queda, mas, infelizmente, houve. Porque, na verdade, passou um ano. Né, como passou um ano, os galhos que naquela época estavam verdes podem agora estar já num processo já de... degradação e queda. Então, senhor presidente, desculpe aí quebra de protocolo, passar um pouquinho dos minutos. Forte abraço. Obrigado a todos os colegas que estão aqui presentes até agora, nos ouvindo, e seguiremos juntos com os colegas até o final da sessão plenária. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.
Com a palavra, explicação pessoal, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, vereadores, boa noite, presidente, boa noite, vereadora Vanessa, assistência, aqui sempre presente, o Marcos, a Cleia, o nosso amigo Jefim, que está dando, nos prestigiando, porque sempre vem, de 2013, ele estava sempre presente, ao Carlos Magno, e dizer que é uma satisfação, uma emoção estar usando esse microfone para comunicar com a minha comunidade. Eu não sou muito chegado na área da agricultura, porque eu não trabalho nesse setor, mas estou começando a entrar também, porque a gente tem que entrar. Porque a gente não pode se esquecer, as pessoas fazem parte dos conselhos de produção, a secretaria do governo, e eu sempre guardo as coisas, né, que a gente tem que guardar, quando é vereador, em 2013, quando fui vereador. E aqui eu vejo, olhando hoje em casa alguns documentos, e aqui vi um dinheiro que praticamente foi jogado fora, lá na Prograsa, na prefeitura, ainda tem aqui no jornal, inauguração moderna da unidade de beneficiamento de sementes. Está aqui, ó, o jornal está aqui. Fizeram uma festa, eu participei.
Certo. Aí diz assim na reportagem: com recurso da ordem de 200 mil disponibilizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento, Ciências e Tecnologia, um projeto elaborado pela Universidade Federal de Pelotas e pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de São José do Norte, foi inaugurado uma moderna unidade de beneficiamento de sementes no antigo prédio da Prograsa. A cerimônia de inauguração contou com a presença de todos os poderes: executivo, legislativo, prefeito municipal, secretário, bem como significativo contingente de produtos. Além desses, estiveram também representantes da seguinte instituição: parceiras Embrapa, Emater, Fepagrol, Unipel, FURG, SANAI e SEBRAE. A UBS de São José do Norte serviria para beneficiar feijão miúdo e outros grãos, como arroz, milho, soja. Essa UBS deverá possibilitar que São José do Norte se constitui no centro produtor de semente de feijão miúdo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Nessa safra já foram beneficiados 14 toneladas de feijão miúdo nas novas máquinas, conforme mencionou na Secretaria de Planejamento. Prograsa vai receber brevemente outros projetos da área rural e, por isso, Antiga Produtos Gaúcho S.A., que era a Prograsa, deverá, na administração Ferrari, se transformar em uma incubadora de projetos especiais de desenvolvimento e outros projetos previstos para a Prograsa. Como recurso já garantido, não são indústria da cebola, recursos captados pela FURG no Sudamérica, parece, micro-usinas de leite, recursos do Banco do Brasil, abastecedor de frango, recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Embrapa. Também entreposto de pescados será inaugurado em breve. Todos esses projetos serão gerenciados pelo próprio produtor, tendo a prefeitura como parceira. Então, depois de ver isso aqui, eu nunca mais vi essa beneficiadora de semente produzir. Deve estar lá na Prograsa atirado. É um recurso, é dinheiro público jogado ao relento. Não importa quem era administrador, quem não era. Enquanto aqui, que nós, tanto que eu já participei de várias reuniões aqui, que eu não participava, e nós temos que introduzir na cabeça do agricultor, nós que eu digo, é a Secretaria da Agricultura, o Executivo, o Legislativo e a Secretaria do Estado, que nós temos que fazer reuniões junto com os agricultores no interior, para botar na cabeça deles que nós temos que ter outra cultura, não só a cultura da cebola. Entre 6 meses, nós temos que ter outra cultura. E nós temos que fazer essa parte. Nós, que eu digo, as entidades que são especializadas na agricultura, que têm que provocar isto. Agora, só falam aqui, eu sou muito franco, aqui eu vejo reunião para marcar outra reunião. E o nosso agricultor cada vez está ficando mais pobre. O nosso agricultor está ficando cada vez mais para trás. Então, é um tipo de troço. Enquanto gastaram um dinheiro público sem benefício nenhum para o agricultor, serviu para fazer politicagem, todo mundo sentadinho, aquele palavreado bonito que tinha, na época, o seu José Vicente Ferrari. Mas não vamos culpar só o seu José Vicente Ferrari e os outros administradores que vieram, porque aquilo está lá jogado e eu acho que não vale um puto tostão. Então, é troço que a gente fica indignado, eu fico indignado. E aí fizeram uma baita de um saragaço sobre essa beneficiamento de semente. Então, gente, assim, ó, eu tenho muita coisa para falar. Eu, quando entrei nessa casa, em 2013 e 2014, eu fiz o mesmo requerimento pedindo na época. Diz assim no requerimento, é para lembrar, para a gente saber que a gente fez as coisas. Dia 24 de março de 2014, olha só como está antigo esse requerimento. Indico à mesa, na forma regimental, depois de ouvir o doutor plenário de deliberações, envio ao prefeito municipal, com cópia à Secretaria de Obras e Urbanismo, devidos à mal conservação das vias públicas, cheias de buraco, desnível, por falta de manutenção, procedesse pela equipe de calceteiros da Secretaria de Obras e por uma empresa contratada para tal fazer o recalçamento dessas ruas e nivelamento. Olha só, continua na mesma coisa. Rua 16 de Julho, está ali a mesma coisa. Rua a General Osório ajeitaram, Marechal Floriano ajeitaram, Aragão Bozano, Edegado Pereira Velho, Rua Pinheiro Machado, está lá ruim. Rua Fernando Duprá, que isto a vereadora Vanessa vem pedindo um pedacinho, que calce a subida onde mora o Teixeirinha, que o buraco cada vez está pior. Cara, pelo amor de Deus, aquilo ali, eu não sou calceteiro, mas o que a vereadora Vanessa pediu, tu vai ali em 2 horas de serviço, e, que eu não conheço, mas tenho aqui um rapaz que é conhecedor da área. Tu faz aquele buraco em 2 horas. E quantas vezes, lá, a vereadora Vanessa se expressou que passa cadeirante ali, que vai papai, que tem as dificuldades. A vereadora está fazendo o trabalho dela, como nós, na época, fizemos o nosso trabalho. E não fomos nem pelo governo que estava e nem pelo governo atual. Gente, está uma vergonha. Estão comprometendo Aragão Bozano. Aragão Bozano vai arrebentar porque não tem. Ela não tem estrutura para fazer uma entrada só da cidade. Vai afundar. Ó, já tinha um buraco ali de frente ao Luiz, que foi uma dificuldade, porque é uma rua muito movimentada e não tem aonde passar. Aqui, muita gente tem a mania de querer ser o dono da coisa. Não tem que ser dono. Tem que acontecer. Esse requerimento nós pedimos quando o vereador, o ex-vereador Alexandre, pediu água para a 5ª Secção da Barra, Pontal da Barra, Cocuruto. Nós pedimos, na continuidade, ó, vou ler para vocês, que foi eu, o vereador Fernando Antônio Machado, que hoje não está na casa. Em honra de cumprimentar, autoria do vereador Nedilândia Molim Roleiro e Fernando Antônio Machado, a qual solicitou que seja requisitado, junto à Corsã, Companhia Rio Grande de Saneamento, análise de possibilidade de realizar a extensão de água potável até o EBR, aonde foi até o EBR, Estaleiros do Brasil S.A., bem como ao balneário Praia do Mar Grosso. Informe que já foi feito o requerido a extensão da rede de abastecimento de água ao IBR, que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Coordenação Planejamento estenda a rede até a Praia do Mar Grosso, que é água potável. Se estão cobrando IPTU lá na Praia do Mar Grosso, nós temos que dar ao menos dignidade às pessoas que estão morando no balneário. E água potável é saúde. Então, gente, não foi para a Quinta até agora, não foi para a Barra, não foi para o Pontal, não foi para o Cocuruto e muito menos para a Praia do Mar Grosso. Mas nós fizemos o nosso papel e o nosso pedido. Olhando também outro requerimento, a Rua 3 da Cidade Baixa. Essa rua, eu acho que já teve vereadores que já fizeram um trabalho, o vereador Irandi, eu acho que o vereador presidente, é a Rua da Valsira. É a única rua que tem esgoto, é uma quadra de rua, cara. Não calçaram essa rua. Que falta só esta e a Rua 6, que a vereadora Vanessa bate muito aqui e pede. São duas quadras, uma quadra da 3 e uma quadra da 6. Cara, não gasta nada para fazer esses calçamentos e vai fechar ali o circo de calçamento em torno daquilo ali. Então, foi um pedido desse vereador em 2013. Em 2013 eu fiz esse requerimento. Então, a gente fica preocupado, que parece que quer que as coisas aconteçam e não acontece. A gente quer que venha em benefício da comunidade e não acontece. E graças a Deus que a comunidade hoje está vendo que o vereador tem só o poder de fazer o requerimento e pedir, mas não tem o poder de executar. Que bom seria que nós pudéssemos ter o poder de executar. E eu gosto de andar pela rua, como andei hoje, e vi gente elogiando o vereador Lincoln pelo seu pronunciamento ontem aqui nesta casa, porque não importa que a gente seja da base do governo, mas nós não podemos conviver com muitas coisas erradas. Não tem como conviver. Nós temos que defender, porque nós temos aqui, representando a nossa comunidade, nós somos pagos para representar a nossa comunidade, e muito bem pago, ser de passagem. Porque nós temos que ter, sim, o direito e o dever de respeitar aquelas pessoas que votaram em nós e de brigar pelas aquelas pessoas que votaram em nós. Hoje mesmo eu estava vendo no Facebook uma senhora indignado ali no canastreiro. Eu não sei se eu tenho aqui, mas eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que tem. E tu sabe, eu não tiro a razão dela. Que jeito eu vou tirar a razão? Olha só, preste bem atenção. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje quero parabenizar ao Executivo Nortense pela obra realizada na minha rua, Rua 6, bairro Tamandaré, que recebeu nesta manhã uma caçamba de barro para tapar os buracos. O poste que ilumina a rua está no escuro, até que ligou ou vai até a Secretaria de Obras para ver se eles ligam. Pois isto é uma vergonha. Também viro obrigações de quem paga a iluminação pública. Como eu pago a minha iluminação pública? Acredito que o dinheiro cobrado pelo IPTU esteja sendo empregado em bairros diferentes. Eu paguei pela minha residência R$ 560 de IPTU, ela pagou. E não fazem nada pelo meu bairro. Por quê? Tem alguma diferença? Ou os vereadores não falam nada no bairro Tamandaré? Eu canso de falar no bairro Tamandaré. Paguei pela... Aí ela foi pouco, espero que seja realizada uma limpeza na rua, pois o lixo toma conta. Tal taxa de lixo que nós fomos tanto crucificados aqui. Sabe cobrar as taxas de lixo? Mas tem que falar, vereador Cristino. Ó, sabe cobrar taxa de lixo? Recolher o lixo? Nem pensar. Aí como é que a gente vai defender? Não podemos. Está aqui a postagem para quem quiser ver. Mandaram, está aqui imprimida, quem quiser imprimir. E aí botou, parabéns, prefeita, pela senhora se lembrar do bairro Canastreiro e Tamandaré. A senhora é a maioral. A senhora merece estar na cadeira, mas não com o meu voto. Porque aqui ela está ironizando a prefeita. Então, e é verdade, o bairro Tamandaré e Canastreiro não está levando infraestrutura nenhuma. E aí as pessoas pagam e ficam revoltadas. E aí nos cobram nós, vereadores. E eu acho que tem que cobrar. Eu não fico bravo porque a pessoa me cobre. Eu venho aqui e falo, faço o meu papel, que nós temos que fazer esse papel. Eu não vou, tem muito mais coisa, mas o tempo é muito curto e não dá para falar. Teria que ser mais ou menos uma hora para falar tudo. Obrigado, presidente, uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e nos deixe sempre saúde para que a gente possa defender os interesses do nosso município e das pessoas que precisam de nós. Obrigado.
Explicações pessoais com a palavra... A vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Boa noite, assistência, os servidores da casa. Hoje temos a honra de de receber meu compadre Jefinho aí na assistência, seu Marcos, a Cleia, como sempre, aí, sempre juntinho com a gente. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas que ainda estão aqui na casa. Ao contrário do colega que teria uma hora hoje, hoje eu não tenho muito o que falar, mas tinha alguns convites a passar para a comunidade, né, e algumas informações de algumas coisas que ontem aqui levantei, como foi hoje pela manhã, tive primeiro momento da manhã, já conversei com a secretária de obras, né, que foi muito gentil, no mesmo momento me retornou, conversei sobre as obras da Rua 6, né, que os canos colocaram lá, e o pessoal está reivindicando muito a situação de estar os canos lá e não ter seguimento na obra. Também no trechinho ali do lado da casa do Nedland, Murim Loureiro, ali, né, que, próximo ao antigo pensionato. E ela me passou que as obras iniciaram na segunda-feira, né, precisa-se fazer algumas manutenções antes, né? Então, assim, Deus nos ouça.
Permite uma parte,
claro,
vereador. Deus lhe onça e que nos ilumine para começar, porque estão roubando as pedras.
Sim, eu relatei a situação para ela, né? É muita reivindicação, o pessoal nos para na rua para reivindicar e a gente mesmo está vendo, né, a situação. Então, me passou que na segunda-feira estarão lá para começo das obras. Também ontem aqui levantei a questão dos maquinários, que procuraria saber onde eles andavam hoje, né, para passar a relatar aqui para a comunidade, que tanto reivindica para manutenção nas ruas, e estamos prestes a novas chuvas aí, e o pessoal continua sem passar o maquinário nas ruas, sem nivelamento, né, nas ruas, principalmente, que a gente fez vários pedidos aqui, tanto eu como tantos outros colegas vereadores. O que me relataram é que, falei até com o vice-prefeito, me relatou que estariam no canastreiro, né, que amanhã provavelmente terminariam nivelamento e manutenção, e depois seguiriam para os outros bairros e iriam até o fim de todos os bairros da cidade. Então, assim a gente espera, né? Então, hoje mesmo até entraria com requerimento de pedido do cronograma, né, que tanto... Quando vem para cá em respostas, que está no cronograma, quando a gente manda por um DOC, está no cronograma, mas aguentei hoje meu requerimento e vamos aguardar aí as próximas semanas para ver se farão as manutenções e nivelamentos nas ruas dos nossos bairros. Também tenho que falar sobre o projeto 012, que aqui entrou hoje, de intérprete de Libras, né? Da grande importância, né, que relatei no primeiro fórum de diversidades que tivemos no Casarão do Saber, na quinta-feira passada. É, passa tão rápido o tempo, mas acredito que foi na quinta-feira passada, sim. E foi de grande importância, né, e ali relatei que tinha dois com problemas auditivos, duas pessoas com deficiências auditivas, que estavam participando do fórum por uma intérprete de Libras. Né? Eu achei bem legal, bem importante. Não é ainda a pessoa que a gente aqui hoje estava aprovando, né? Mas acredito que foi voluntariamente. Né? E eles estavam ali participando, felizes de poder estar vendo todo o fórum como a gente estava... Né? Ouvindo ali pela intérprete, bem de grande importância, bem, bem bonita, e eles muito faceiros e felizes por estar participando do fórum também. Então, é um PL de grande importância e aprovadíssimo por todos aqui, né? Então, que a gente possa, em seguida, poder fazer esse processo aí e que nós tenhamos a nossa intérprete para as escolas municipais e também... Né, que para eventos assim que as pessoas possam participar. Tem alguns convites aqui a fazer. Temos no dia 25, amanhã, umas ações educativas e exames em conjunto com a equipe da UFPEL, que é no posto central, do Maio Vermelho, é Juntos na Luta contra o Câncer de Boca. Então, é uma ação importante,
que será aqui no Posto Central, estão todos convidados. Também venho aqui falar da campanha do agasalho, né, que hoje se deu início. Né, ontem a gente, eu e a vereadora Nedilândia, conversávamos com a secretária e ela já estava ali na expectativa de poder anunciar aonde seria a entregues as doações. Né, então, temos pontos de coletas como o CRAS, o CREAS, o gabinete da prefeita, também diretamente na Esmacim. Então, a gente aí que tem uma peça de roupa lá que não usa mais, um cobertor, alguma coisa, né, um par de sapato, alguma coisa que não usa mais, nossos guarda-roupas aí vamos doar, porque tem muita gente aí precisando, com certeza, e a solidariedade, né, faz parte dos nossos nortenses, e eu tenho certeza que o pessoal vai junto participar da campanha do agasalho. Também um convite aqui para a apresentação de uma diretoria, que é a UNUCA, que é uma União Nortense de Umbandas e Cultos Africanos, que acontecerá aqui no dia 28, na Câmara dos Vereadores, às 7 horas, né, onde com certeza estarei aqui. Conheço muito bem a diretoria da UNUCA, estarão trocando a diretoria, então estarei participando desse evento aqui junto com o pessoal. Tenho que falar da festa de São Caetano, são muitas festividades, né, muitos eventos, muitas ações até esse final de semana. Então, a festa de São Caetano também, que acontecerá no dia 28 e 29, né, com vastas programações. Estão todos convidados, tem almoço, tem nossa banda municipal lá, né, seu Marcos? E também temos a banda Tia Forró, que vai fazer a festa da tarde lá. Então, estão todos convidados para participar da festa de São Caetano no dia 28 e 29. Quero deixar aqui para as pessoas que querem se inscrever no Enseja, né, que é um exame para jovens e adultos que não puderam concluir o ensino médio na idade adequada. Né. Então, começou ontem, né, dia 24 de maio, e vai até dia 4 de junho as inscrições. Nosso gabinete, como todos outros aqui dos colegas aqui da Câmara de Vereadores, estão à disposição da comunidade para quem quer se inscrever, concluir seu ensino médio. Né? Então, estamos, meus assessores já estão a posto, Samuel, a Vanessa já estão trabalhando, ajudando as pessoas a fazerem as inscrições. Então, convido a todos aí para que a gente possa terminar o ensino médio, aí, que é de grande importância para depois empregos, né, cursos, né, então, que possa vir para a nossa cidade, que é de grande importância a gente ter o ensino médio completo. Então, estamos todos à disposição aí para ajudá-los no que for preciso. Quero aqui, para finalizar, mandar dois abraços, né, para Cris Vilela, que está nos ouvindo lá de Rio Grande, uma grande amiga de infância, né, que está aí nos assistindo, nos ouvindo. A gente criou junto aqui na cidade do Norte, agora ela está lá na cidade de Rio Grande, mas está sempre nos assistindo, sempre me acompanhando nas redes sociais. Eu vejo ali que ela acompanha muito o meu trabalho, então queria desejar um grande abraço a ela. Também, né, não poderia deixar de mandar um abraço para a Rafaela Terra, que é a nossa conselheira tutelar, que ontem, quando falei aqui, né, sobre a emenda para o kit de equipagem para o Conselho Tutelar, ela foi ali nas redes sociais, se manifestou. Ela é nossa, está sempre nos assistindo, sempre nos ouvindo, que ela dali é de carteirinha, né? E esses dias conversava com ela, e não é de agora, faz anos que ela assiste, que ela ouve a Câmara dos Vereadores, ela gosta de participar das ações do Legislativo, né, de acompanhar o Legislativo. Então, eu queria desejar um abraço para, mandar um abraço para ela e dizer que ser conselheira tutelar é um ato de coragem. É um ato de coragem, porque nem sempre é tão visto pela comunidade, porque temos restrições, é tratado com crianças, com adolescentes. Né, então, eles fazem um trabalho mais restrito, né, entre eles, mas eu tenho acompanhado muitos casos, muitas ações que o Conselho Tutelar vem fazendo, e podem contar sempre com o meu mandato, que estarei sempre à disposição para ajudá-las no que for preciso. Então, ao Conselho Tutelar, a porta do meu gabinete, a porta do meu mandato, está aberta a todos vocês. Um abraço a todos, uma boa noite, que possamos estar todos juntos aqui na semana que vem. E... para quem? Ah. O Enedilande quer que eu mande um abraço para o meu esposo. Pode deixar que depois eu dou pessoalmente. Queria mandar um abraço para o meu grande treinador, que deve estar lá agora, angustiado, lá no jogo, no ginásio de esporte. Gosto muito de esporte. Então, mando um abraço para ele, para o meu filho, que hoje estão disputando mais uma noite lá no futsal. E um abração a todos, uma boa noite. E digo à comunidade que estou à disposição, tentando de tudo um pouco, e que possam aí me ligar, tenho ali à disposição meus números nas redes sociais, meu Facebook, e que meu mandato está aqui à disposição, meu gabinete, e que possam fazer suas reivindicações, que com certeza a gente vai passar ao executivo e vamos juntos tentar soluções. Um abraço a todos.
Em explicação, pessoal, o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, exercício, me concede a palavra. Colega vereadora Vanessa, aos colegas vereadores que se encontram no plenário, a assistência que nos prestigia na noite de hoje, e aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook na noite de hoje. Um abraço a todos aqueles amigos que estão nos ouvindo. E a noite de hoje, iniciando, quero dizer que aqui, como falou aqui antes o vereador Lincoln, que eu usava da palavra, naquele momento, até que a nossa amiga, a dona Irenilda, mais conhecida como a dona Neneca, que realmente a gente até, como se diz, fugiu o protocolo, fugiu o regimento dessa casa, para que pudesse dar. Muitas vezes aqui eu já tenho colocado a palavra à disposição de outros, mas a gente sempre faz com que a gente interrompe a sessão ordinária, e aí para por uns 5 ou 10 minutos para que as pessoas... E ela estava naquele momento ali, a gente não sabia se ela ia usar a palavra, então é a emoção a gente ter dela também, e nossa, por ela hoje... É uma pessoa que todos conhecem, uma poeta, uma escritora que já muitas e muitos lugares, em outros países, já recebeu homenagem. E sempre dizendo que, onde ela vai, representa São José do Norte. E, para nós, é uma honra muito grande ter pessoas assim, que nós tivemos, que nem tínhamos o Zé Meco, que fazia aqueles desenhos bonitos, que a gente sabia que ela, com as suas escrituras, como uma grande poeta, A gente, eu acho que realmente, talvez ela teria, sim, hoje, que esteja um incentivo, teria que ter incentivo da Secretaria de Cultura, que temos, que hoje a Secretaria de Cultura é a mesma Secretaria da Educação, Educação e Cultura. Então, espero que numa outra dessa, eu acho que ela já está até com as passagens compradas para ir até a Argentina, E aqueles que ajudaram ela, a gente tem um despedido, a gente procura também ajudar, e realmente irá representar o nosso município. E numa próxima, que seja mesa que ela possa saber que realmente existe esse conselho, que possa tem condições de auxiliar nessas suas, principalmente nas suas viagens, que vai representar o município. E também, hoje dizia, quando um trabalho que foi entrar nessa casa, foi o Irandir, vereador Lincoln, para que negócio do para cortar os acalipe lá, vereador Hildo. Mas realmente, aquele problema lá, a Secretaria de Obra queria que realmente fosse cortado pelos bombeiros. Eles não, parece que não quiseram cortar, tem essa maneira, hoje a gente sabe, daí eu falei, o vereador Hildo, conversamos com o Neglete, que faz tipo de trabalho, mas só que não pode chegar ali e cortar o mato, que é do município, está dentro do outro município, é do município. Então, esperamos conversar com a secretária, mas já tive as informações que realmente a secretaria também tem interesse, né, naquele material, que são, tem muitos acalipos ali. Né? Então, onde precisa de morião, vai sair. Tem muito morião, tem muita madeira ali, realmente. E as pessoas têm razão. Né? Hoje está cobrando, principalmente nós aqui, vereador, alguém já me colocou, realmente é muitas casas dos ládagas, acalipe, realmente é uma área perigosa. A gente vê aí, e conhece muitas vezes que aquele dia mesmo temporal, aquelas pessoas devem estar uma preocupação muito grande quando marcava mais de 100 quilômetros de vento, as pessoas que moram do lado de umas árvores altas, dos acalipes, a preocupação é grande. E realmente, esperamos, né, vereador, a gente tem que conversar com a Secretaria de Obras, ver realmente se vão querer fazer essa doação, pode fazer. O município pode fazer doação, talvez tenha que, até que não sei se tem que passar por a Câmara, se tiver que passar por aqui, né, a gente não tem problema, que irá aprovar, mas que realmente resolva o problema daqueles moradores ali, que estão, a preocupação é muito grande, já tem procurado todos os vereadores já, né, e todos os vereadores já têm certeza que muitos já entraram com esse trabalho, com esse pedido aqui nessa casa. Né, como a noite hoje que eu te vi, já vim comentando sobre a Rua 3, né, Cidade Baixa, e a Rua 6. Realmente, a Rua 3, Irandi, eu ia ter que entrar. Acho que já, olha, já, que foi de vereador, já entraram com aquele trabalho ali. E no mandato passado, teve outros vereadores que nem estão nessa casa mais, pediram para que calçasse aquela rua. É uma rua pequena, momento que calçaram a rua direita, até ali, nem quando todos conhecem a casa do Regrinho ali, que passou no rumo daquela rua aqui. A rua General Osório com aquela Rua 3. E a Rua A15 ficou com aquele trecho pequeno ali. E realmente, né, depois colocaram a falta de esgoto. Hoje já tem o esgoto, agora o calçamento está aí, né, vereador? Ele ainda foi o último que entrou, que fez esse trabalho. Esperamos que as executivo possa realmente olhar para aquela. Não sei o que está faltando para ser calçada aquela rua. E hoje a Rua 6, eu estive lá, né, vereadora? Estamos na Rua 6, me cobraram hoje. Olha, pessoas estão até bravas. E aí, vereador, quando é que vão calçar nossa rua aqui? Hoje me cobraram na Rua 6 lá. Pessoas que, tipo, na eleição, vem aqui pedir voto, e agora?
Permite uma parte, falar, vereador? O senhor é pouco que cobra. Nós que moremos ali é pior.
É, realmente, quem mora na localidade, mora no local, né, que passa todos os dias, né? Olha, hoje mesmo, nos cobraram mesmo. Mas eu acho que não vai... Eu já disse, eu acho que não está longe. Eu espero que breve pode ser calçada a rua de vocês também aqui, porque vocês merecem. Né? Quem é que não quer a sua rua calçada? Todos querem e todos merecem. Né? E como hoje, falando no bairro Tamandaré, que é o meu bairro lá, hoje eu estava trabalhando lá, colocando a areia, uma areia, um barro, uma areia forte, né, numa rua lá, emparelhando. Pois é, estão trabalhando naquela rua, esperamos sim. E o calçamento ali estão esperando, né? Com aquele. Esperando com esse financiamento que foi aprovado nessa casa aqui, né? Tem já está no, como diz, no cronograma para que, se for ruas daquela rua do bairro, seja calçado. Até que se possa ligar até ali pelo Bento, até a subida da BR-101. É projetos que o executivo nos passou, né, a vereadora Vanessa, que naquele momento. E dizia também na noite hoje que quando falava aqui em problema de. Ontem mesmo comentando sobre a luz, a energia, que hoje, que tem o problema que todos falaram ontem, que aconteceu, esperamos que dê uma parada nesse problema de. Hoje que disseram que não tinha luz nas capivaras. Alguém dizendo. Eu estava falando com alguém das capivaras, perguntando, oi, não tinha lá na rua, não tem luz, mas já roubaram o fio de novo. Eu acho que foi problemas, que é muita troca de poste, é muita troca de fio, acho que daqui a. Acho que está até no fim, causa problema até. É, dois postes, eu sei que deu dois postes no Beco da Chácara, mas não foi roubo de fio. E como diz que hoje a CE, hoje a CE já foi privatizada, a CE foi, não é mais, é a CE Equatorial, não é a mesma CE. E dizer para muitos que cobram nós, que nos crucificam nessa casa, quando aprovemos a cobrança da taxa do lixo, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez, para que até agora ninguém cobrou lixo. Ninguém não veio ainda cobrança de taxa de lixo em nenhuma cobrança, nenhum do. Quando chega da CE, não foi nada cobrado com lixo. Não tem lixo, cobrança juntamente com a cobrança da taxa da CE. E realmente, talvez, tenha que voltar para essa casa de novo. para que seja cobrado, talvez, através do IPTU, talvez de outra maneira. Isso aí, se não for, aqui nessa casa foi aprovado para que se fosse cobrado, né, através da conta da luz, né, que era da CE, que a CE que era do Estado, que hoje não é mais, hoje é outra, é CE igual, mas é CE equatorial. E aí o projeto aquele não está tendo, talvez não esteja validade e teria que retornar. E aí, né, vereadora Vanessa, quem sabe, né, aí vai depender de novo dessa casa, né, que nós, naquele momento, né, sem certeza que Vossa Excelência, né, que foi eu, Vossa Excelência, o vereador Link, o vereador Ronen, o vereador Nedilande, que desempatou aqui, né, naquele momento, que ele muito comenta, quem sabe vai chegar, espero que não tenha que desempatar de novo, não sei, que aí nós vamos ver que lado nós, mas esperamos, quer dizer, para a comunidade, né, que hoje eu acho que até que a comunidade está até se esquecendo um pouco da cobrança da taxa do lixo, que realmente não veio, não é assim tão fácil que vai vir. Isso é o que eu quero dizer para a nossa comunidade. Por isso que até hoje não foi cobrado. Se tivesse, porque existe uma mudança e aquilo. E quando cobra alguma coisa, que existe um projeto, tem que ser de acordo com o que está no projeto. E se não tem, a CE não existe mais, do Estado não existe mais, então o projeto não vai ter validade. O projeto não vai ter validade nenhuma. Não subiu, não tenho a certeza, mas tenho essa dúvida, né? Porque até hoje não foi cobrado, espero que isso aí não venha acontecer, e aí a gente podemos discutir, né, e achar uma maneira daqui a pouco que possa até que cobre alguma coisa, mas que seja mais blando, que a comunidade possa aceitar, né, a maneira que seja feito. Então, quero dizer, nesta noite de hoje também, como a vereadora falou, né, esse fim de semana temos a festa, temos sábado, temos esse... O Centro de Umbanda vai ter esse evento aqui, esse negócio da diretoria aqui nessa casa, nós iremos estar aqui, né, vereadora Vanessa? Pode falar, vereadora.
Já quero mandar um abraço para a dona Vânia, né, que acabou de mandar uma mensagem aqui, que está nos ouvindo, vem na lancha nos ouvindo, e agradeceu por ter o empréstimo, né, do plenário para poder fazer a diretoria deles, nova diretoria, né, aqui no plenário.
Então, também mando um abraço à dona Vânia, que está nos escutando, né, a gente já conversou com ela sobre, né, ela que pediu o plenário, dissemos que estava aqui à sua disposição, né, e da sua religião. Aqui nós, sendo vereadores aqui, essa casa, é nós quem quer ser um homem, pessoa pública, tem que ser de todas as religiões. Cada um temos que escolher a nossa, mas temos que respeitar e acompanhar todos. Sempre foi assim na minha maneira de fazer política, foi assim. Sou político, sou vereador de todos, né? De todos os bairros, toda a comunidade, e as religiões, de todas as religiões. Né? E dizer, né, que domingo, então, nós estaremos lá em São Caetano, né, na festa da minha localidade de São Caetano, né, que eu vou ver se acho alguém que o dedinho que vai pagar churrasco para mim lá, que é o dia também, além de ser dia 29, vai ser o dia do meu aniversário, né? Pô, então vai ser um dia para mim especial, né?
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Será o maior prazer de pagar um churrasco lá para o senhor. Mas fique bem claro que é para Vossa Excelência. Se o senhor levar companhia, e o resto é com o senhor.
Tá bom, então quero mandar um abraço a todos os estudantes do Deplad. Constrair, né? Que a gente vai realmente. Para mim, São Caetano é onde eu nasci e me criei, né, vereadora Vanessa, é a minha localidade, né, e sempre tenho orgulho da minha localidade, também do vereador Irandir, que também é de lá, agora hoje tem dois vereadores de São Caetano, tinha um, agora tem dois, né, tem o Irandir também que é de São Caetano. E a rua, moramos na mesma rua, sempre no mesmo lugar, moramos na mesma rua, né, como tem a nossa rua hoje, né, e quando a nossa rua era, eu sempre... A gente via as pessoas cobrando para que esteja calçamento na sua rua. Eu me lembro, quando a minha rua era de areia, né, a pessoa passava e ainda dizia assim, é uma vergonha essa rua aqui, dois vereadores, era eu e o Guaraci, né? E continua hoje dois vereadores igual, que é eu e o vereador Irandi. Né? Mas a gente... Que a parte...
O senhor morava na Estrada Velha e o Irandi no asfalto.
Realmente, né? Eu fui criado na Estrada Velha, São Caetano. Nasci, como, diz, como dizia o meu pai, ao seu Azevedo, nasci lá na Lomba do Banhado. Na Lomba Naé, onde nós morávamos, na beira do banhado. Né? Quando no banhado, como diz, quando naquela época que o pessoal plantava cebola lá dentro do banhado, criava gado do banhado, depois trancaram lá a barra do estreito lá, a água encheu, o pessoal não puderam mais criar gado dentro do banhado, plantar cebola no banhado, mas agora está voltando normal, já foi aberto lá, a barra foi aberta e com certeza não vai poder. Não, ainda falava sobre hoje com alguém sobre lá. Alguém que hoje queria defender, mas na época deixou o povo sofrendo lá, sem poder, muitas vezes. Muitos que plantavam cebola no banhado, e eu fui criado para plantar cebola lá no banhado. E hoje, uns anos para cá, não. Depois que quando fecharam a barra lá do estreito, lá que trancaram para a plantação de arroz lá, que beneficiou um ou dois e prejudicou milhares de pessoas. Né? E hoje acho que vai voltar, né, o banhado, que não pode fechar. Eu digo sempre, se tiver alguém fechando lá o banhado, tem que pegar, pode denunciar. Denunciar, que eu tenho certeza que vai ser penalizado aquele que fizer esse tipo de serviço que foi feito. Foi feito porque deixaram na época. Deixaram. Alguns que deixaram hoje queriam dizer que estavam defendendo, mas na hora deixaram, quando tinha o poder, deixaram. Então dizer que para mim, que me criei, né, que fui criado na beira da. Nasci, fui criado sempre da Estrada Velha para o lado do banhado, que é onde nós morávamos. Né, minha família toda morava lá, todos conhecem. Bem ali, São Caetano, na frente do campo Tamandaré, na frente de hoje aí. A igreja São Caetano ali, onde vai ter a festa agora, né, esse fim de semana, né, vereador Vanessa, nós vamos estar lá presente. Então quero dizer da noite hoje, meu tempo está esgotando já, dar um abraço a todos que estão nos escutando, né, dizer que a todos que fiquem todos com Deus, né, e voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus. Agora, o próximo inscrito, já são pessoais, é o vereador Irendi da Silveira Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero, nessa noite, né, cumprimentar a todos que estão nos escutando, né, a assistência aqui do plenário, né, e começar hoje, na verdade, né, pela nossa colega, né, Erenilda Paranhos, né, que, na verdade, esteve nessa casa aqui, né, e pelo que eu estou sabendo, né, não tinha conhecimento, que ela é uma grande poeta, né, escritora. Não quis fazer manifesto naquela hora ali, porque a gente tem que ter conhecimento no que está se falando, mas pelos comentários, né, ela é de grande importância, né, ela faz visita, né, por exemplo, México, Argentina, em outros, né, estados, né, na verdade, né, países, e leva o nome de São José do Norte, senhor vereador. É de grande importância. E, na verdade, a Secretaria de Cultura ou Turismo, seja lá o que for, senhor vereador, eu acho que quando tem uma pessoa importante dentro do nosso município, tem que ser reconhecido. As poucas palavras que ela colocou ali, eu estava analisando. Se ela leva o nome de São José do Norte, porque a Secretaria de Cultura, ou seja, Turismo, seja lá o que for, não tem uma verba disponível para essas pessoas que vão para a Argentina, né, que representam o nosso município. Essa é a realidade. Né? Não fiz manifesto naquela hora ali, mas estava analisando. Né? Viaja com dinheiro si próprio, né, nem ela falou ali, tem problemas de saúde. Claro que o dia 28, esse jantar, né, teria que ter tido uma programação, né, antes. E, na verdade, o município, né, contribuir com as passagens, a estadia dessa colega. Né? Na verdade, eu acho que é uma grande falha do nossa Secretaria de Cultura. Tem verba para isso aí, e vem verba para isso aí. Tá? Mas eu acho que é falhas que não pode acontecer, senhor vereador, e o povo que nos escuta nesse momento. Mas vou dar meus parabéns para a dona Erenilda Paranhos, né? Espero um dia sentar com ela e conversar, saber sobre que ela é poeta, e sobre as suas escrituras, né? E até mesmo sobre as suas viagens. Boa viagem, dona Erenilda, até a Argentina, um bom jantar, e que tenha vários títulos, como ela citou, que tem três títulos, até na embaixadora. Tá? Agora, eu quero dizer também, senhores vereador, colega que assiste esse momento, nós temos bastante eventos, né, nesse mês de maio. Né? Hoje fui convidado para participar lá em Bujuru, né, da Igreja Brasil para Cristo, né, sob o pastor Eliseu, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta-feira eu tenho uma reunião do Fórum da Lagoa sobre a pesca, né, muito importante. Quinta não irei a Bujuru. Mas sexta-feira, se Deus quiser, vou me fazer presente em Bujuru, né? Aquele povo lá, né? Aquele povo que a gente conhece lá, né? Um povo carente, um povo, né, que recebe todos nós com carisma, né? E fazer uma visita na Igreja Brasil para Cristo, né? Os membros, né, do pastor Eliseu. Também temos a festa, né, de São Caetano, nossa terra, né, senhor vereador Cristino, também não podemos deixar de não participar, né? Temos que estar lá, lugar onde nós vivemos, né? Fomos criados, né, vereador Cristino? O senhor pelo lado do banhado e eu pelo lado da faixa. Mas somos dali e temos honras de ser de São Caetano, né? Aquele povo ali carente, aquele povo ali que temos bastante aconchego, né? Então estamos, se Deus quiser, em São Caetano também, comendo um churrasco. Quero também falar sobre a emenda de 200 mil que a gente trouxe pelo nosso grande deputado federal, Pompeu de Matos, né, onde eu estive sentado com a prefeita, né, e sugerimos colocação, porque é uma emenda que vem para a saúde, e nós temos uma escola lá em São Caetano, Guido Fernandes, que está abandonada. Né? Ela é uma escola que, na verdade, prefeito de estados, né? E ali eu sugeri que 100 mil botasse naquela escola e que fosse, né, que seja feito ali um posto, né, de saúde, né, um ambulatório, para dar assistência para aquele povo São Caetano. Não só São Caetano, como Retalhvado, né, e Barranco. Né. Eu acho que é de grande importância isso aí. Né. Também, no mesmo tempo, eu pensei no ambulatório, né? Ali que nós temos, ali o posto, nas capivaras, que é da colônia de pesca também. Quem sabe, né? Se podemos aplicar mais 100 mil naquele ambulatório ali, que é da colônia, né? Que poderá ser um posto de saúde de grande importância para aqueles nosso povo das capivaras, Passinho, Varja e Arroio de Iame, né? Aí a prefeita acha que com 100 mil não termina, não arruma aquele ambulatório ali. Eu acho que arruma sim. Se não arrumar, a gente dá um toque ali e se consegue mais um pouco de verba, né? E terminar aquele ambulatório ali, construir aquele ambulatório ali, né? Na verdade, fazer reforma naquele ambulatório ali e aquele povo ser contemplado com dentista, médico e consulta ali nas capivaras, Parcinho e Vargem. São lugares perto e é de grande importância, né? Claro que, na verdade, pode ter alguma parte democrática, mas se a colônia tiver que fazer uma cedência aí para 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, ou 8 anos, a gente pode até ceder, mas que essa verba que seja aplicada ali e que traga privilégio para aquele povo das capivaras, né? Na verdade, ali, Varja, né? E até a Ponta do Mato, né? Então, é um dinheiro que tem que ser bem aplicado. É saúde. E se é saúde, é de grande importância. Né? Também, eu quero falar também sobre os roubos de fio do nosso município. Isso é um terror, na verdade. Pô, já pensou a nossa comunidade passar 4, 5 dias sem luz? Né? Na verdade, a geladeira, né, freeze, descongelando. Né? E o cidadão continue roubando em temporal de vento, não tendo temporal de vento, isso aí é complicado. E assim foi relatado para mim, colegas e colegas que moram ali no Retalhvado, né, que teve um roubo que o fio foi escondido, na verdade, ali próximo Fortaleza, ali no Beco da Recompensão. Né, e quando chegou a brigada e chegou a guarda, chegou com a sirene ligada. Quando se chega com a sirene ligada, não queremos pegar ladrão. É o contrário, se espanta ladrão, né? Eu acho que a nossa brigada, a nossa guarda, a gente respeita muito, né? A gente sabe que eles prestam um serviço, né, de segurança para o nosso povo de São José do Norte, para o nosso interior. Mas quando vai se fazer, de repente, aí uma... quando se faz uma chamada de roubos, ou seja lá o que for, se chegar com a sirene ligada, o negão já está vendo aí a 300 metros. Ele vai se esconder lá no mato, vai se velejar para o outro lado e não vai ser pego, né? Então, que as próximas ocorrências que sejam no interior de roubo de fio, que pega um carro particular, um carro que não seja conhecido e chega quieto. Aí nós vamos pegar esse cidadão que estão, na verdade, causando problema, né, para o nosso povo do interior de São José do Norte, né? Eu acho que isso aí não pode, né, acontecer. Porque não, de repente, o carro da guarda ou a brigada não é circulada no nosso município, né? Seja Passinho, Capivara, São Caetano, Barranco, em horas, né, altas da noite, para tentar amenizar isso aí, né? E quero também dar os parabéns para a equipe, né, da Equadora, ou seja, a CES, seja o que for, que prestaram serviço, né, com temporal de vento, com chuva, né, tentando ligar a luz para o nosso interior. A gente tem também que reconhecer o trabalho, né, de grande importância. Sabemos que foi 4 dias, né, de luta. Hoje o povo tem luz, né, mas, da mesma forma, acho que Passinho, Capivara, eu vi num grupo ali que estava numa frase só, né, a luz estava fraca, não sei se foi ontem e hoje, né, mas que seja arrumada mais breve possível. Sabemos que os vereadores não são culpados de nada, às vezes são até mesmo nas redes sociais, e assim, o que que os vereadores estão fazendo, votemos neles, parece aqui em hora de eleição. Nós reivindicamos aqui, nós encaminhamos requerimentos, né, para o nosso executivo e fizemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Só que nós não temos a caneta na mão, mas qualquer tipo, né, de atividade que nós puder ajudar, a gente está ajudando, né? Então, é de grande importância. Tinha que ligar para a CE, ligar para o Executivo, ligar para o governador do Estado, seja lá para quem for, a gente faz o nosso trabalho, né? Então, a parte que a gente espera que esse roubo, né, não aconteça mais e que, na verdade, o nosso povo possa ficar tranquilo e que tenha aí, de repente, né, quem sabe, via satélite, muito monitoramento, né, esses roubos de fio. Por que não? Se tem satélite para embarcação, por exemplo, 15 ou 20 milhas dentro do oceano, 40, 50 milhas para fora, o cara está avistando a embarcação, por que não, de repente, por intermédio de satélite, fiscalizar as redes de eletricidade dentro do nosso município? Tem condições para isso aí, senhor vereador. Satélite é menos. Um satélite que, no momento, né, localiza todo o município, né? E se tiver um roubo de fio no estreito, está sendo localizado. Tem um roubo de fio, por exemplo, Passinho, Capivara, localiza. E, da mesma hora, a viatura já sai, né? É o meio de pegar esse cidadão. Hoje em dia, temos programação para tudo, né? Tecnologia para tudo. Então, acho que via satélite seria, na verdade, né, um grande comando para fiscalizar a nossa rede de luz no nosso interior, né? Esse é um recado que a gente deixa, né? E acho que temos que pensar nisso aí, né? No futuro, né, satélite para, na verdade, fiscalizar a rede elétrica do nosso município. Porque o comentário que eu tenho é que 1 quilo de fio de alta tensão dessa rede aí custa R$70. É caríssimo, né? Aí o cidadão vai lá, rouba 2 ou 3 vão de fio, e vende para R$20 o quilo, né? Roubou 1.000 quilos de fio, quanto é que ele faz? 200 mil, para eles é lucro, tudo é lucro, né? Agora, para a empresa que vai comprar um fio disso aí, a média de R$70 o quilo, quanto é que dá 1.000 de fio? 700 mil, se torna caríssimo. E o nosso povo não pode pagar por isso aí, né? Não pode padecer sem luz, tá? Também quero falar também sobre a agricultura, do nosso agricultor, né? Eu não participei dessa viagem que os colegas foram, né? Mas quem sabe, na outra oportunidade, a gente possa ir. A gente trabalhou muito com as cebolas, né, dentro do nosso município, plantei bastante, né, e sei muito do sofrimento do nosso agricultor, né? Eu quero dizer que quando o nosso agricultor, o senhor vereador, plantava cebola e se vendia na quebra, né, nós era feliz. Depois que inventaram a classificação para melhorar a qualidade da nossa cebola, foi o fim do nosso agricultor. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, 4, 5. Eu acho que encaixado é o nosso agricultor que produz e não sabe que preço vai vender. E depois vai para a boca da máquina. Aí é doloroso. Porque tem que comer cebola grande, né? Boa. Cebola hoje 3x1 aí, na verdade. Tem um chupetão que é 2x1, fica 1x1. Se ele planta uma hectare de cebola hoje, fica em um custo de R$30 mil, né? Aí, por exemplo, a cebola deu 3x1, a cebola mais ou menos, mas vai para a boca da máquina. E é quem ganha. Quem é que lucra com isso aí? É o comprador. Eu já vi agricultor ali no Saraiva ali ter 2 tratores. Né? E depois que inventaram a classificação da cebola, a boca da máquina da cebola, eu vi a falência desse agricultor. Como eu também plantei uma terra de 18 mil, deu 100 toneladas de cebola. Levei 4 ou 5 para apanhar essa cebola aí, paguei eles, trabalharam 3 horas, dei café para eles e disse para eles, apanha para vocês, vende para vocês e paga o frete. Estou dando dado. Cebola era 15 centavos a bocha, era grande. 2x1, 15 centavos, 7 centavos e meio. Para mim não adiantava nada, senhor vereador. Então a gente passou por isso aí. Né? Quando nós vendíamos cebola na quebra, cebola 3x1, fazia perícia, tratava perícia, cortava a raizinha e cortava a rama. Cebola seca saía 3%, era a quebra dela. Cebola verdolega saía 7%. Aí o agricultor era feliz. Mas depois que inventaram a tal de máquina para classificar a cebola, foi a derrota do nosso povo que produz, né, que traz o alimento para o nosso povo de São José do Norte e sustenta, né, na verdade, o nosso município, o nosso estado, o nosso Rio Grande do Sul. Que bom se voltasse de novo a vender cebola na quebra. Né? Plantador produzir sua mercadoria. E dizer assim, se o comprador que quiser fazer na boca da máquina, por conta dele, agora eu dou uma quebra. Cebola verdolenga eu posso dar 10%. Em 100 mil quilos eu dou 10 mil quilos. Cebola seca, vou dar 5%, vou dar 5 toneladas. Agora, jamais na boca da máquina, 100 mil quilos, fica em 50 mil quilos de cebola. Esse é o problema do nosso agricultor, né? É a realidade. Porque um saco de adubo hoje é 250 conto, talvez um litro de Bazagrã deve ser R$300, 5 litros de Gramochone, estão falando de R$1.500, né? Um litro de fuzilado, que outro trigo, que se botar no cebolinho, R$2.000. Então, é o fim do nosso agricultor. Mas, se voltar vendendo na quebra, eu acho que podemos recuperar, né, a nossa produção do campo, do homem que trabalha, para sustentar o homem da cidade. Essa é uma grande realidade. Não sei quantos minutos ainda me resta, senhor. Já estourou?
Já passou.
Deixar uma boa noite a todos. Né? Segunda-feira, se Deus quiser, temos aí de volta com o nosso debate. Boa noite.
Aplicação pessoal, com a palavra o vereador Eudomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores que aqui permanecem, vereadora Vanessa, Carlos Magno, aqui pela rádio, Marquinhos, Cléio, Chacal, acho que o Gerson estava por aí, o Jefim está... Não sei, né, e isso cabe a ele, cabe aos próximos a ele, o porquê que ele não está na Secretaria de Obras, mas com certeza a Secretaria está sentindo muito a tua falta, Jefinho, e a comunidade também, pela luta, pelo trabalho. Jefinho, eu vou aproveitar e vou agradecer aqui em nome da família lá do Gravatado, falecido Didi, né, que o Jefinho, quando o coveiro, e aí que eu fico, né, aborrecido, embora ele tinha uma portaria que amparava, o coveiro disse que não iria fazer um sepultamento lá com suspeita de Covid ou Covid, e o Jefinho se prontificou, acho que aquele sepultamento acho que foi uma meia-noite ou mais, né, Jefinho? Então, agradeço em nome da família, não tinha tido a oportunidade, mas o pessoal tinha pedido para que pudesse fazer esse agradecimento num momento, né, numa hora tão difícil, que é a perca, né, de um familiar, ainda mais naquela situação, familiar que estava internado já há uma ou duas semanas, e a família não poderia, né, estar presente, e aí naquele momento era o único momento ali que tinha, né, naqueles breves minutos ali, né, para se despedir daquele ente querido. Então, Jefim, na comunidade, tem o respeito da comunidade, Jefim, e continue sempre esse cara batalhador, trabalhador, que com certeza Deus irá lhe dar sempre coisas boas. Eu vou mudar um pouco a minha pauta aqui até, ó. Mas não posso deixar aqui de mencionar, ontem pela manhã tivemos uma reunião com a prefeita, né, a representação do Jorginho, da Associação do Estreito, a Márcia pela Associação do Gravatá. Acompanhamos eles nesta reunião com a prefeita. Eu acho que está faltando algum nome aqui que eu me esqueci. Ao Zé Carlos, pela Associação do Saraiva. É uma polêmica, ou foi levantada uma pequena polêmica, né, de que o município estaria, né, fazendo a limpeza e se preparando para trocar o posto de saúde do local que está hoje na localidade do Estreito. E isso não procede, isso não está na pauta da prefeita. A prefeita entende, né, assim como os presidentes das associações que estavam ali representando os moradores, entende que o melhor local é continuar o posto às margens da BR, para dar mais acesso, até mesmo para aquelas pessoas que às vezes estão transitando pela BR, né, possam utilizar do posto ali. Me comprometi com a prefeita, nós estamos articulando mais uma emenda aí de R$150 mil, né, para que o município possa adquirir o prédio, possa ser do município, não precisar pagar mais aluguel, né? Então, lá o diretor do escritório, deputado Pedro, né, ficou até o fim de semana aí para ver se consegue cadastrar esses R$150 mil para que o município possa adquirir aquele prédio. E o prédio que é do município, que é na vila, e tem alguns moradores, né, que tem a pretensão que o posto fosse para a vila, né, ele já foi constatado que não é adequado para portar o ESF, né, que é um prédio que é do município, onde era a telefonia do, né, do município. O município, através da prefeita, tem uma ideia, uma destinação, talvez fazer uma troca, uma permuta com moradores que têm um prédio velho, que não estão sendo usados, ao lado da escola, para ampliar o pátio da escola. Então, são alguns projetos que nós estivemos acompanhando a comunidade e, sempre solicitado, nós estaremos lá tentando ajudar os nossos munícipes, né? Então, acho que ontem ficou, né, esclarecido que não há nenhuma tratativa do governo em relação à troca do ESF na localidade do Estreito. Antes de sair da pauta da saúde, não poderia deixar, né, de trazer hoje à nossa comunidade o evento que estará sendo promovido, né, amanhã, se não estou enganado, 25 amanhã, né, pelo o município, em parceria com a UFEPEL, que é a prevenção do câncer bucal, né? Nós já tivemos alguns cidadãos nortenses que nós encaminhamos, levamos para a Santa Casa, né, para fazer procedimentos, né, bucal, e é muito importante, principalmente na prevenção, no início, né, detectar, né, o problema bem inicial. Então, esse evento, com certeza, né, eu estou aqui pegando a manchete que a prefeita me mandou, será muito importante, né, que será desenvolvido pela Secretaria da Saúde, para orientar, para, né, dialogar com aquelas pessoas que assim se interessarem, detectar os sintomas, algumas né, avisos, vamos dizer assim, que o organismo dá para nós, né, para que possam buscar o recurso enquanto é cedo. Todo tipo de debate, seminário, seja qual for a modalidade, é muito importante que nós possamos buscar, detectar no início das doenças, porque aí é muito mais fácil de conseguir se ter um êxito melhor, né, sobre a medicina, junto à medicina, aliás, prevenindo que depois já estar avançado. Então, amanhã, né, a ação ocorrerá das 9 às 11h30 e depois das 13 às 16 no posto central. Procure, né? Principalmente aquelas pessoas que fumam muito, né, que têm uma, né, insere muito e é bebida alcoólica, né, isso são né, mais propícios a ter problema bucal ou até mesmo, né, esôfago. Eu perdi a minha mãe com uma doença de esôfago. Por incrível que pareça, eu perdi, se eu não me engano, são acho que 4 ou 5, né? São 4 tios, a minha mãe e o meu avô, todos com a mesma doença. Mas, por incrível que pareça, a única que nunca bebeu e fumou foi a minha mãe. E morreu com a mesma doença e a faixa etária, todos a mesma idade, 58 a 67 anos, todos. Né? Então, nós deixa hoje um pouco mais, né, contente com essa ação do município em trazer esse debate, em proporcionar. Talvez ele devesse ter sido mais divulgado, seja nas redes sociais, seja na mídia radiofônica, né, para que pudesse abranger um público maior. Mas vai ser dado o pontapé inicial. Quem sabe nós possamos, né, trazer outros debates sobre esse assunto. Muito importante, que com certeza ajuda muito se for detectado no início alguma lesão, seja bucal, seja esôfago, seja cordas vocais, seja lá o que for, né, mas que possa trazer para a nossa comunidade. Eu já levei 2 pacientes na Santa Casa, foram operados e, graças a Deus, foram recuperados. Né, todos dois com câncer bucal, mas foi detectado a tempo. A minha mãe talvez tivesse tido a chance de salvar, mas ela nunca nos falou a verdade, escondeu. Quando nós descobrimos, era tarde, não deu nem 3 meses de vida e aí a doença eliminou ela. Então, um tema importante que eu não poderia deixar aqui de hoje de fazer o uso, né, nesse espaço que nós temos aqui para se dirigir à nossa comunidade, seja através da rádio, através da live, né, que tem tido bastante visualização, principalmente a live. Cumprimentar, né, a todos os, né, os ouvintes aí que estão na escuta dos nossos trabalhos aqui na casa. Ontem, ao mencionar a viagem que nós fizemos, vereador presidente, juntamente com os agricultores, né, a Monte Alto, São Paulo, eu esqueci de mencionar a localização. Né, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, fui festeiro a sexta-feira passada no estreito de Nossa Senhora Aparecida e, casualmente, chegamos lá em São Paulo, o evento estava sendo realizado no salão de Nossa Senhora Aparecida. Então, quer dizer que Nossa Senhora Aparecida está me acompanhando, como sempre. Né? Também eu tenho que falar rapidamente aqui sobre a presidência da ANACE, Associação Nacional dos Cebolicultores. Foi aprovado lá, né, pelos os delegados a permanência do Rafael Corsino por mais 1 ano. E aí sim, lá em Aurora, em Santa Catarina, será o próximo seminário, né, aí será feita a eleição da associação, né, associação essa que tem proporcionado, né, os estados, aos agricultores, às representações, né, ter um acesso bem mais amplo e mais fácil até aonde se decide tudo, que é o Congresso, que é a presidência. Né? Então, é muito importante nós preservarmos e manter sempre a associação, né, em dia, né, com seus estatutos, com seus delegados. Nós não tivemos a presença, e aí não foi justificada, do nosso vice-presidente, o Antônio Pagano, né, o vereador-presidente, e nem do delegado. Conversei hoje, né, pela manhã, com algumas lideranças da NAS, e aí a possibilidade das trocas de delegados, né, e eu, como delegado suplente, só que apareceu no estatuto, presidente, acredito que eu não vá poder ser delegado e nem substituto, porque no estatuto da NAS, quem tem cargo eletivo não pode ser delegado ou até mesmo vice ou presidente da associação. Né? Estão vendo, o Rafael ficou de amanhã, através da sua assessoria, a Tati, me passar se realmente isso está no estatuto, mas foi levantado esse assunto. Né? Então, nós estamos aí para colaborar. Né?
Mas, vereador, mas o Antônio é vereador em Tavares.
Oi?
O Antônio é vereador em Tavares.
O Antônio é vereador, e agora foi levantado esse assunto. Eu não sei qual o motivo, mas foi levantado esse assunto dentro da associação. Mas eles vão consultar o estatuto para ver se realmente. Se não pode, nem o Antônio pode ser o vice-presidente, muito menos presidente, já foi presidente uma vez. Eu acredito que isso não proceda, mas vamos ver o que acontece. O tempo vai indo, um minuto. Eu queria ontem ao mencionar também sobre a nossa visita à empresa dos Fujitas. Né? Eu mencionei de que o caixa 1, a cebola conservinha, que nós chamamos, que é muito descartada aqui no município, né, é a terceira caixa mais vendida lá da empresa. E eu não mencionei o preço porque eu não me recordava, eu não me lembro se tanto o Daniel quanto o seu irmão Fabrício tinham me relatado, mas essa cebolinha é vendida a R$ 5,00 o quilo. A R$ 5,00 é o preço que eles vendem. Certo que ela não tem peso, ela não tem produtividade. Né? Nós aqui botamos fora. Nossos compradores não querem. Caixa 1 é fora, é descartado. O agricultor leva para casa, bota no cercado, faz o que quiser. Eles dizem que não tem mercado. Mas a empresa do Fujita, que eu vi embalando, está lá embaladinho, nas redezinhas de 1 quilo, é R$ 5,00 o quilo. Então, como é que não tem mercado?
Né? Nós temos os vídeos aqui, né? A cebola sendo saquinho de redinha, assim, dica. Temos os vídeos lá.
Sim, nós temos todo o material, né, seja ele em escrito, impressa, vídeo, né, nós trouxemos para a comunidade, nós tivemos o cuidado, né, e principalmente nesse seminário, né, vereador presidente, de manter todos que foram lá acompanhando as pautas. Enquanto tinha debate, enquanto tinha palestra, nós mantivemos todos os 50 agricultores lá acompanhando, porque nós aprovamos através do conselho recurso público, né, e muitas pessoas às vezes pensam que vão lá para passear. Não, nós fomos chatos, né? Teve uma moça, saiu lá, nós fizemos a voltar, a gente pediu para voltar. Né? Então, é para acompanhar realmente. Se vai viajar, se vai buscar tecnologia, se vai buscar conhecimento, se vai buscar, né, ver outros mercados, outras melhorias, e o recurso é público, enquanto estiver no horário das palestras, enquanto estiver no ambiente, não pode sair. Depois, terminou as palestras, a pessoa pode visitar, sair, ficar à vontade. Mas, nesse período, né, e aí... Claro que sobrou para mim e o Valério, vice-presidente do conselho, né, que nós cobramos, e aí sabe que quando se cobra, o chato é cobrador. Né? Então, mas é tranquilo, a gente pediu, os agricultores compreenderam, né, foi muito importante mais uma vez essa viagem. O ano que vem é Aurora, Santa Catarina, também um grande produtor de cebola. E no ano seguinte, 2025, será na Bahia. Né? João, e agora esqueci, acho que é João Cardoso o nome do município lá. Mas será lá na Bahia. E aí sim, aí eu acho que os agricultores de ônibus vai ficar complicado. A viagem é longa. Né? Senhor presidente, obrigado por hoje. Voltamos a semana que vem. Como dizia o nosso ex-prefeito, voltaremos.
Todos já usaram a palavra, os vereadores que não estavam. Vou aproveitar aqui que a vereadora Vanessa me colocou, que se esqueceu de, quando falava na programação da Feira São Caetano, né? No domingo sairá uma caravana de São Cristóvão, como sempre foi tradicional, sempre há muitos anos, a caravana de São Cristóvão, da Igreja Perpétuo Socorro até São Caetano. A igreja, então, que eles queiram acompanhar com seus veículos, né? E lá na chegada vai ter a bênção aos veículos lá. Os que querem acompanhar, então, domingo às 9 horas. E também, uma das coisas que eu ia falar, não me esqueci no meu momento, estava usando a palavra, e nós, né, a vereadora Vanessa, também está também, né, como secretária da casa, né, faz parte da mesa, nós estamos tentando marcar uma audiência, uma reunião com o pessoal do IBR, né, para tratar sobre os assuntos, né, que nós temos aí. O IBR está breve a alavancar de novo, chegando mais plataformas aí. E nossa preocupação é que nós tivéssemos esses inúmeros trabalhadores que irão ocupar, né, cargo dentro do IBR, se eles são Zé do Norte. Então, essa reunião nós iremos fazer para esse...
20 minutinhos, presidente.
Pode falar,
beleza. Inclusive, para a gente tratar daquele trecho ali, né, que tem dado o que falar. Né?
Isso.
Inclusive, a gente tem que admitir aqui, quem está passando por ruim somos nós e a prefeita, né? Mas tem valores que o IBR ainda não passou para o município com medidas compensatórias. Existe um valor entre R$ 35 mil e R$ 40 mil, que a prefeita me falou, de medida compensatória que o IBR ainda não repassou, da construção, foi em 2012. Então, a gente precisa botar o dedo na moleira do IBR e também do Cine, senhor presidente. Ou o Cine vai divulgar fortemente as vagas de trabalho, ou o EBR passa para os vereadores, para o governo aí, fazer suas mídias aí dentro dos seus gabinetes e começar a botar o povo a trabalhar. Porque o nosso Cine aqui na nossa cidade não funciona como deveria funcionar nas outras cidades, é exemplo. Aqui não serve de exemplo, não.
Pois é, então a gente está tentando, né? Estou nos enrolando para que nos marque esse dia dessa reunião, mas nós vamos continuar insistindo, porque esse marque, nós esperamos que todos os vereadores vão ter a oportunidade de participar da reunião, até o executivo, para nós buscar e buscar solução, né? Buscar solução que venha em encontro e benefício da nossa comunidade. Também dizer nessa casa aqui, de hoje, que eu já comentei aquele dia, a Câmara de Vereadores, em 2017, quando eu fui presidente dessa casa, a gente fazia reunião no interior. E eu quero dizer, principalmente aos presidentes de associações do interior, que me procure para que a Câmara podemos fazer reunião no interior, sim. Reunião no interior é importante, que lá onde a comunidade participa, não é no dia da reunião, não é na segunda e terça que nós temos as reuniões ordinárias dessa casa. É uma reunião que é feita no interior, os vereadores que querem participar, participam, aqueles que não quiserem. O executivo, a gente convida todos para que participem, né? Possa ter os secretários, os secretários municipais, até a prefeita, representante, para que ali, naquele momento, a comunidade vai estar presente e vai poder cobrar seus anseios. E aquilo, e quando às vezes, quando não vai nas reuniões que a gente fazia anterior, quando o executivo não ia, aí o pedido da comunidade era trazido pela comunidade e assinado por todos os vereadores que estavam lá presentes, exigindo que aquilo acontecesse na localidade, aquilo que estava precisando. Então, então quero dizer que nós temos condições de fazer essas reuniões no interior, né? E espero que, e aí se alguns grupos comunitários, lá, associações e todos, que queiram fazer nas suas localidades, que nos procure, né, vereadora Vanessa? Nos procure, que nós, talvez seja o primeiro que nos procurar, vai ser o primeiro localidade que nós iremos fazer essa reunião. Então deixa esse recado para a nossa comunidade. Então encerremos a sessão ordinária à noite de hoje, né? Pedimos a Deus que possa abençoar a todos nós e a todos nós nortenses, né? E também que possa também dar uma luz que possa que essa luz não se apague, que não seja roubado mais assim, o nosso município, que nós realmente isso aí está sendo, foi muito triste para a nossa comunidade ficar sem luz e ter um prejuízo que teve nossa, muitos moradores do nosso interior, principalmente do terceiro distrito, tiveram um prejuízo muito grande, muita gente tiver prejuízo, né, com a falta de luz, com esses problemas dos roubos de fios. Espero que isso aí não aconteça e que Deus ilumine nós todos, né, e fique todos com Deus e até a semana que vem, Deus quiser. Obrigado.